Avante, roladores! Voltando nessa noite sombria sobre as frestas que propulsionam as sombras demoníacas para trazer a vocês mais um episódio do RPG de Quinta, mais uma vez no cenário de Legião, no sistema de Shadow of the Demon. E com isso, vamos chamar os players que participarão dessa empreitada nefasta, sombria e bizarra, onde estaremos hoje caçando pé de moleque e Lucas mostrando que é fã do grupo Molecada.
Eu pensei que tu ia falar molejo, molecada, existe esse grupo aí?
Existe aqui, ó. Você botar aqui até, ó, aqui, cadê? Deixa outro players aqui para a imagem dos guri.
E antes que Jefferson fale mais alguma coisa, eu só quero enfatizar isso. Foi de brincadeira.
Exatamente. Voltando aqui que os off-topics não são favoráveis para os ouvintes, lembrando que sim, seremos escutados por vocês se vocês quiserem no Spotify. Nos acompanhem lá. É o canal melhor para você desfrutar do que a gente tem a oferecer aqui. O YouTube é muito exigente, a gente sabe, mas está tudo lá, está compilado e tem mesas exclusivas do Spotify que vale a pena vocês darem uma ouvida. Com isso, eu chamo ele. O que vai ser o meu pastor e nada me faltará, aquele que me fará andar sobre a sombra de Usoff, Evaldo.
E aí, pessoal, eu vou jogar hoje com o Uxas, com só mais um cara tentando espalhar a nobre palavra da sua divindade, a sua filosofia. Embora o mundo não aceite, foda-se o mundo, né? Vamos tentar evangelizar esses hereges aí. Eu tô seguindo um caminho muito de personagens religiosos. E é aquele negócio, né? Se você não acredita no mesmo que eu acredito, é porque você é um burro herege safado.
Então você é a favor da. Não, deixa.
Sim, não sei o que é, mas sim, não sei o que é, mas sim.
Chamando aqui aquele cara que nasceu no formigueiro de gente, mas se cansou de submeter-se ao sistema, o Occult Wrecker Dryon.
Eu vou jogar com Octworker, ele seria um Mephs, a qual tenta implementar. Como é que se chama
Peraí, ele é um
o.
Mephis ou ele é um Mantis?
Não faço ideia da pronúncia.
É Mephis
O
ou
cenário é
Mephis? É
português, o
assim,
cenário é
vai tá certo.
brasileiro. O cenário é brasileiro. Talvez seja amante.
Ah, então é Mantis. E ele vai tentar implementar o anarquismo na colmeia.
Implemente o comunismo,
Beleza.
companheiro.
O anarquismo é o irmão revoltado do. O próximo aqui é ele, o homem que nada mais rápido do que um super-humano peixe, Dio.
Sharkman. Eita, esse é da outra mesa, peraí. E aí, galera? Estou jogando com ele que tem um chapéuzinho irado. Sim, estou falando de Suzuki, o belo guerreiro. Ele que é um sacerdote aí do grande Jiraiya, da religião dos Atalantes, se eu não me engano. Que está aguardando a ascensão do seu povo para mostrar para que veio. Ele também teve sua espada roubada enquanto estava bêbado, e um dos objetivos deles é conseguir sua espada de volta. Isso,
E
espalhar a
nunca,
palavra
não
do grande
julgo.
Jiraiya. E é isso.
Beleza. O último dentre os players presentes na data de hoje serei eu, o caótico sofredor, aquele que olhou para o abismo e lembrou-se que num tempo distante ele deveria ser chamado como Olho de Lua, Drovendel, um troll, no caso, um drow. Pronúncia correta, deixa ao cargo de quem quiser chamar da maneira que lhe aprouver. E esse drow, Drovendel, que agora está seguindo o caminho de aprendiz de bárbaro, está tentando achar o limiar perfeito entre a corrupção e a insanidade para poder despertar sua fúria. E por fim, chamo ele, aquele que quando está sorrindo, todos os outros players choram. Lucas.
Bem, eu sou Lucas, tentarei como de costume ser o mestre. Eu não sei por isso, não sei por que isso. essa campanha de Shadow of the Mordor é uma campanha bem, bem divertida, onde todo mundo está se divertindo e dando risadas. E é isso. Quem aí de vocês quer fazer um resumão aí maroto dos eventos até aqui?
Uma nota rápida é a ausência do personagem Hassan Lulai, que é do Felipe, por razões de transporte, ele não pôde participar hoje. E é isso, ressaca de leite também é foda. Beleza, a gente começou a sessão passada se reorganizando após o NPC conhecido como Ifan al-Ayub, solicitando a nossa ajuda para interceder numa quest, digamos que muito desafiadora, cujo qual um anjo foi avistado numa cidade, devastando-a, e alguns dos players acharam uma boa ideia, essa quest estando no nível 1, outros não, dentre os quais um deles fui eu. Fui até a sede da famigerada... deixa eu ver o nome aqui. A sede do Sindicato da Lua Vermelha. Através das nossas licenças de guilda que a gente recebeu como prêmio da quest, agora somos caçadores de recompensa licenciados. E lá eu pude coletar uma side quest para propiciar a gente ser um pouco mais capaz e talvez sobreviver e manter a nossa sobrevivência ainda no curso, para quem sabe continuar nessa estrada. E com isso, meu personagem adentrou a casa do personagem de Dryon, o Kurt Ricker, que aparentemente é uma casa que ao mesmo tempo é uma corruptela de um formigueiro. Lá entrando, eu derrubei a porta, me apossei da porta, paguei pela porta, fiz uma fogueira com a porta, comi mingau de baba do personagem de Dryon. E a gente decidiu fazer essa side quest, que é basicamente buscar em uma propriedade em meio a um charco, o charco conhecido como Charco de Agnon, ou Agnon, como vocês preferirem, uma espécie de pintura ou tela que é pertencente à família da nossa contratante, a senhora Célia Laélia Donatiana. E com isso, seguindo esse caminho, nos deparamos num primeiro momento com o território, o terreno incrivelmente difícil de seguir, que é o de um pântano. E lá se sucedeu algumas conversas, algumas interações entre os players, entre as quais entre o meu personagem de Evaldo, em que a gente discutiu um pouco sobre a religião de Uzoff. Só que no dia seguinte nos deparamos com um desafio para a fé de qualquer pessoa, que é manter-se vivo para orar outro dia, pois afogadores ou criaturas do charco ou horrores dos rios apareceram para tentar jantar nós. E com isso um combate foi travado em meio a sangue, porradas, críticos e sonos prolongados. A gente acabou por perseverar, seguindo o caminho da danação, nos encontramos com nada mais nada menos que o objeto de maior afeição do mestre, crianças possuídas querendo brincar. Foi nesse exato momento que acabou-se a sessão, todos nós já estávamos praticamente em coma de tanto sono e não nos lembrávamos por boa parte do tempo, até que eu cheguei e perguntei para Lucas e ele disse isso. É isso aí.
Eu sei que meu personagem não brincou com as criancinhas.
Um detalhe aí é que Lucas fica tirando referências do LOL. Daqui a pouco a Riot vai cobrar direitos autorais.
Pô, mas nessa eu não peguei nada, velho.
Que bom que você avisou eles, né? Porque aí fica mais fácil.
Não, mas eu não peguei nada nessa mesa. Até agora, nada.
Não, beleza. Um detalhe que eu esqueci é que também foi apresentado o personagem de Dio, o Suzuki, o belo guerreiro, cuja pele não dá barato. É um sapo que se você lamber não dá nada gostoso, sensações boas. Mas ele aparentemente é um bom combatente. E em meio a uma antiga missão dele, ele também se deparou com irmãos de colmeia do personagem de Dryon, que aparentemente estão com muita saudade de ter a sua reunião de família na ponta de um machado. Enfim.
Detalhe, crianças, é porque eu lembrei das crianças, lembrando da Anne, a personagem do LoL que lança um urso chamado Tibes. Eu pensei que
Tibes. Pô, essa boneca aí eu não sei quem é, não.
Foda-se LoL, né, velho? LoL é lá uma bosta. Foda-se.
Aí um cara que tem, sei lá, elo supremo aí nesse jogo e fica: como assim? Você é um noob? Você fala isso porque você não entende?
Rapidão. Se você é cuzão e você fala isso e você tá querendo treta por conta de um joguinho, você sabe que você é mais cuzão pra não merecer resposta. Então tchau.
Sabe que nosso esse time de advogados pode te pegar.
Com tacos de beijo.
Te dá um cacete.
Pode te pegar e te mostrar o poder do Vadimeco no joelho.
Ó, só um pequeno detalhe, que o personagem do Dio Suzuki acabou recebendo, tendo gravado em suas costas a mensagem para o... aparentemente para o personagem do Dryon, certo? Do que os familiares dele, os irmãos de Colmeia, queriam passar pra ele, pra ele não correr nenhum risco.
Que eu sou irmão de alguém, pra o povo eu sou um mistério. Eu sou uma pessoa que apenas está encapuzada.
Sim.
Aí quando o Suzuki tira a armadura, nas costas dele tem um nome escrito assim: Leia na frente. Aí nos peitos dele assim tem: Leia atrás.
Vale a pena tirar a armadura pra isso.
Ah, Jefferson, tu fizesse um resumo muito bom. Joga pra mim um D4, por favor.
Penso vai ser que eu vou
ser empurrado. Aí vai ser moeda de platina pra você.
Jason vai achar ouro aí.
Pode subtrair esse valor aí de corrupção ou insanidade, o que você preferir.
Aí Lucas ia dizer: ah, Jason, rola aí um D4. Beleza, 3. Escolhe um dos 3 amigos teu aí que vai morrer. Agora, porra.
Não pode todos, cara?
Ó, cara, galera, meu pix é esse. Tal.
Ó, pra quem não tá acompanhando no stream, tá só escutando pelo Spotify, o personagem de Lucas na campanha é o Jigsaw. Jogos Mortais.
Beleza. Tu escolhe aí, se Jefferson, por favor, aí tu subtrai. Pode tirar aí da ficha. Voltando pra cena.
Ele tem que morrer.
Voltando pra cena. Vocês acabaram de ver essas visões, de terem essas visões. O personagem do Jefferson, que é o elfo sombrio, o Drovendel, ficou completamente pasmo, enquanto o personagem do Felipe, que é o Hassan, ficou completamente gritando em pânico após ter a visão, não apenas a visão, após se verem, eles se verem como crianças que eram alvos das manifestações de humor de um tal de Kevin. Vocês ainda estão a se recuperar lentamente. Apenas o Suzuki e o Ricker conseguiram sair em meio a essa dessa ilusão, se é que pode dizer. E vocês estão olhando, enquanto os outros dois vão se recuperando dessa sensação em si, desse pavor, da insanidade que começou a tomar conta de vocês devido à experiência. Os outros três estão observando uma pequena ossada queimando levemente. Ossada essa que o personagem do Dryon, o Raker, encontrou, viu que era a fonte de magia, aparentemente dessa ilusão, e pôs um fim a ela. Vocês ainda estão a certa distância da vila em si. A vila, ela não é muito grande. Há poucas casas. E vocês veem que distante da vila, numa parte um pouco mais alta, lembrando as acrópolis gregas, só que em vez do terreno rochoso típico da região, a região em si é um charco. Ou seja, é bem lodoso e cheio de água, lama, o terreno. Vocês veem uma mansão um pouco mais distante. Entretanto, vocês já receberam o cartão de boas-vindas desse local. Vocês sabem que o preço a qual vocês vão ter que pagar para poder resgatar esse quadro e receber prata será caro. Nisso, enquanto a pequena ossada termina, de queimar, o Drovendel, ainda pálido, começa a voltar a si. A ação é com vocês.
Bem, senhores, por que essa cara de assustados? Parece que não conhece mais um bom pântano. O que houve com vocês?
Eu vou ver se o Suzuki ele tá em pé ou ele tá nadando.
Tá em pé. Não tem muita coisa profunda nessa parte da vila em si.
As crianças eram uma ilusão, era?
Era uma projeção astral.
Que Traion já findou, né? Pela magia.
Aparentemente, sim.
É, então o objeto do meu pânico cessou e como eu teve aqueles 3 pontos lá, eu diminuí na minha insanidade, que tava 13 pontos, agora caiu pra 10. E eu vou dizer, realmente, eu não sei porque eu fiquei tão apavorado, eu só vi crianças mortas-vivas, homem! Aí eu pego o Suzuki pela lapela, levanto assim e fico sacudindo ele.
Calma, calma, eu já lidei com crianças. Até vivas também deu muito trabalho. Eu não gosto delas também. Uma das profissões de Suzuki, ela era cuidador de crianças.
Cara, faz tanto sentido isso. Eu olho assim pro Suzuki e vejo que ele realmente é um sapo muito belo. E fico com pena de estar tratando ele desse jeito. Eu peço desculpas, coloco o hotel no...
Se preocupe, não se preocupe.
Mais firme assim do chão e vou até o Picker para ele tentar explicar o que é que estava acontecendo ali, o que é que está se passando naquela situação.
Vocês dois estavam viajando na questão da magia, vocês estavam presos numa meio que ilusão, não é ilusão não, era projeção, né, Lucas?
Uma projeção. Você sabe que tanto o Drovendel quanto o Hassan estavam revivendo, aparentemente, os últimos momentos da criança que essa ossada pertencia.
Caralho, Lucas.
Veja isso, Uxas. Veja. O Drovendel ali estava assustado com projeções de criancinhas.
Mas eu ficaria com medo se fosse você, sapo. Espíritos que não descansam pode ser os mais fortes. E de mas crianças...
Eu não vejo.
É o capeta.
Eu acho melhor nós nos mantermos em movimento.
Sim, temos que completar logo essa missão. Eu não aguento mais ficar... nesse canto úmido.
Eu concordo
com ele. Tem anfíbios, aí eu olho pro Suzuki.
Sabe o que eu acho? Acho que devemos treinar um pouco aqui. Porque quanto mais treinamos, mais sorte temos.
Pode ser feito isso, Lucas? A gente tem tipo, que treinar no charco e ganhar algum bônus?
Vocês podem treinar em meio ao charco, mas não ganham bônus nenhum.
Beleza. Não fizemos
como o Drovendel, ele é sagaz, mas ao mesmo tempo ele não é inteligente, igual... Não, deixa eu falar. Como o Drovendel é sagaz, mas embora não muito inteligente, ele fica completamente embasbacado. Quão boa ideia foi a que o Suzuki deu, de fato, tal. Mas ele ainda odeia pântanos e começa a se arrastar por entre aquela região pantanosa para frente, acompanhando o Uxas. Que deve estar com full plate do caramba se arrastando na lama, assim.
Bem speak. Vamos logo. E tô reclamando o tempo inteiro.
Volta e meia, ele abre uma gavetinha no full plate dele e desce água, assim.
Vejo o Uxas está quase stealth.
O Suzuki vai caminhando e ele vai cantarolando uma música que ele tá acostumado a cantar nas cidades. Ele vai cantando um pouco baixo, que é assim. Deu uma moeda ao sacerdote, oh vale abundante. E ele vai baixando as coisas com...
Mas assim, Dio, ele canta bem ou ele canta com voz de sapo?
Voz de sapo.
Ah, então eu vou dar uma moeda pra ele.
Ô, Lucas, eu vou rolar stealth e vou me esgueirando mais à frente como batedor.
Tu vai mais à frente ou tu vai esperar o pessoal? Porque vocês ainda não chegaram na parte...
Eu vou mais à frente um pouco.
Que é realmente a vila, certo?
Eu vou mais à frente um pouco.
Eu tenho penalidade pra movimentar aí não, né? Já que eu sou um sapo.
Não, você é o único que não tem penalidade no movimento. Beleza. Dryon, tu se desgarra um pouco. Tu vê que pra ti é um tanto quanto difícil movimentar-se aí. Efeito mecânico, tá todo mundo andando metade, exceto o personagem de Dio. O personagem de Dio, a raça dele é um Kairu, se eu não me engano. E mecanicamente ele tem alguns bônus para um terreno... para não reduzir a velocidade dele em movimento.
Resumindo, tô em casa.
Beleza, Dryon, joga um teste de agilidade pra mim, por favor.
Eu tenho um background de batedor.
Tu tem uma penalidade por causa do char, vice?
Ok. Caramba, eu tenho um background de batedor na minha casta e eu sou criativo. E para isso, por eu ser criativo, eu vou pegar um galho de uma árvore que vai usar como auxílio a minha movimentação. Pra eu poder me movimentar com menos dificuldade.
Vai, dessa vez eu vou deixar. Tu rola com mais um no total, né?
Sim.
Mais uma dádiva, no caso que é um D6 a mais.
Não.
6. Você escuta lá no seu ouvido aquela voz calma de alguém que está sempre disposto a barganhar. Você aceita?
Não, jamais.
Beleza. Você começa aí mais à frente e meio caminho. Vocês outros vão um pouco mais atrás enquanto vocês vêm. O Ricker se distanciando de vocês à medida que ele vai entrando na parte da cidade em si. Da cidade não, da vila. Há poucas casas. Ricker, assim que tu começas a adentrar, tu sentes um choque e logo após isso, um frio passando pela tua espinha. Apesar que tu é um invertebrado, né? Então tu não tem uma espinha. Uma espécie de calafrio perpassando por todo o teu corpo. Quase como se você conseguisse adentrar em uma fina camada de uma... passasse por uma fina camada. Você não vê nada diferente, aparentemente é igual, mas tu sentisse algo estranho assim que você dá já os seus primeiros passos dentro da vila.
Eu quero rolar percepção e ver se eu consigo ver assim na vila algo estranho, como símbolos ou algo macabro em si.
Pode jogar. Tem visão no escuro?
Tem.
Beleza, sem penalidade.
É percepção.
Sim. Vintão. Cara, você começa a olhar, não há nenhum tipo de coisa, nenhum símbolo, nada exposto nas casas ou na mansão que remeta a alguma coisa macabra, algum tipo de culto religioso, seja alguma vertente da deusa das três faces, seja de Nastor, seja de Uzof, você não reconhece nada. Tu olhas assim, pelo menos aparentemente, não há nada.
Beleza, então eu vou aguardar o pessoal, porque depois desse frio, esse calafrio, eu pressenti que não é sábio continuar só.
Certo. Vocês esperam um pouco e vocês quatro, assim que vocês chegam, todos vocês veem o Ricker esperando, olhando de um lado para o outro. À medida que vocês vão se aproximando dele, vocês veem que tem a vila em si. A parte onde fica a vila não tem tanto, né, tão lamacenta quanto a parte anterior onde vocês estavam. Mas mesmo assim, não é raro vocês verem aquele chão cheio de barro, lama, aquele local lodoso em si. Entretanto, assim que vocês se aproximam do Ricker, todos vocês, exceto o Drovendel, vocês sentem Um calafrio percorrendo a espinha de vocês. Algo de muito errado tem nesse local. Para o Drovendel não acontece nada.
Por que o Drovendel não sentiu isso?
Você não tem power.
Power?
É o atributo do Shadow of the Lord ligado à magia. O teu valor é zero, não é?
Deve ser, né?
É. Quanto mais alto esse valor, é mais fácil dos usuários sentirem a mana em si, bem como manipularem e coisas afins.
Beleza. Eu realmente tenho zero, então por isso eu não sinto nada.
Alô? Vocês alô? Dois falam alguma coisa quando sentem isso? Vocês vêm. Todos vocês vêm ao Ricker.
Eu pergunto se alguém mais sentiu frio na espinha e vou andando meio encabulado assim, mais atrás um pouco do Drovendel.
Eu digo calma, homem. Isso é apenas minha presença.
É, ô Lucas, essa imagem que a gente tá vendo aqui de um casarão em meio ao charco, isso é a imagem que a gente tá vendo realmente? Ou
é
não?
A imagem que vocês veem lá no fim da mansão, do casarão. Provavelmente da família. As outras casas são bem menores, mas seguem o mesmo estilo arquitetônico.
Eu acho que eu tenho visão noturna. Deixa eu ver aqui.
Não, mas não tem nada demais pra ver.
Ah, então eu toco o Suzuki e digo exatamente que o calafrio na espinha não pode ser pior que o frio normal. Já tá anoitecendo, né, Lucas?
Acho que sim, começa a anoitecer agora, eu acho.
Beleza, um calafrio na espinha não é pior do que um frio verdadeiro. Eu espero que consigamos encontrar um lugar para eu poder chutar a porta e fazer outra fogueira. Aí eu aponto pro casarão e começo a andar o mais apressadamente que eu consigo para ele, para dar aquela bica na porta, botar a porta abaixo e poder fazer o mesmo esquema que eu fiz na casa de Drain.
Aí o Suzuki olha pro Drovendel e diz: por que queimar apenas uma porta quando podemos queimar tudo isso? Aí ele aponta assim pra casa. Assim. Seria um fogueiro maior.
Eu não sei, homem. Uma coisa de cada vez. Por que não começar com a porta? Aí ele vai andando.
Beleza.
Você vê que ele realmente ele não sabe, ele nem sequer conseguiu cogitar a possibilidade de fazer algo diferente do que ele já faz.
Quando vocês vão andando, façam pra mim, por favor, um teste de vontade com duas penalidades. Exceto o Jefferson, que só tem uma penalidade.
Ô Lucas,
pode falar, Dragon.
Eu tinha passado no teste anterior, eu ainda rolo com penalidade?
Sim, tu fizesse um teste de percepção, agora um teste de vontade.
Vontade é o Will, né?
É o Will, se tiver em inglês
no,
a ficha.
No último das crianças.
Faz sim.
Faz, assim.
Vixe, doido, vocês estão ruim.
Aí eu coloco perdições,
Em perdições, aí tu bota menos 2. Tu bota menos 2 quando ele perguntar no chat.
Ah, já está com menos 2, viu?
Foi 6, Dio. Foi baixo.
Por eu ser mas acadêmico é de magia, seis. Eu consigo...
Sim.
Eu consigo diminuir um?
Consegue, sim.
Mas meio que faz sentido, né, Dio, de eu ter passado nesse teste, porque ele é um sapo no pântano.
Dio não passou no teste. Dio tirou 6.
Ah, é.
Pelo menos não fiquei negativo.
Por eu ter a profissão religiosa, eu consigo tirar menos 1?
Religiosa. É porque tu esquecesse de rolar, né, Dryon? Qual é essa profissão religiosa?
É, eu não rolei. Que a gente falou que ia rolar, acabou não rolando.
Era pra ter avisado não, antes, Dryon.
Eu não sou um sacerdote, cadê?
Eu ia perguntar isso também, mas como eu não avisei, eu fico com.
Vocês sempre podem. Vocês se lembrem, por favor. Geralmente, tanto Jefferson. Lucas. Quanto o Dryon, o Dryon até extrapola às vezes. Mas eles sempre perguntam. A sacerdote é válido, Dryon.
Que... Oi?
É válido também.
Ok. Então, vamos lá, vontade, né?
Sim, senhor.
Então, com 0. Tem.
Repassando rapidamente aqui as rolagens do pessoal para quem tá ouvindo. Evado rolou, tirou menos 2 ao todo.
Drayon jogou sem nenhuma petição.
Tá certo, o Dragon usou dois backgrounds.
Ah.
Repassando aqui rapidão, Evaldo jogou, tirou menos 2, Jefferson jogou, tirou menos 5, Dio jogou, tirou 6, Dragon jogou, tirou 6. Todos vocês... Oi, pode falar, pode falar.
Eu pergunto se tem algo que eu precise tomar cuidado aqui ao submundo.
Calma, calma, calma. Agora não dá mais. Quando vocês começam a andar, vocês acabam piscando, algo acaba sumindo a visão de vocês em meio àquela vila no pântano completamente decrépito, acaba sumindo para vocês. Quando vocês reabrem os olhos, vocês se veem em uma vila com campos verdejantes. Poucas casas, é verdade, mas a plantação daí, vocês sabem, lá no seu interior, plantação essa de centeio, é sempre, sempre abundante, e os senhores, os donos dessa terra, tendem a ser relativamente benevolentes. Ao menos, é isso que dizem, que dizem os pais de vocês. Talvez a matriarca e o patriarca dos Tiberinos sejam realmente pessoas benevolentes. Mas vocês nunca tiveram contato com eles. Vocês são simplesmente crianças. A única pessoa que você teve contato foi com o Kevin. O Kevin, principalmente quando ele está com seus amigos, não é muito bom. Você se lembra da última vez, onde o pobre Júlio já acabou não tendo um fim muito bom. As brincadeiras do Kevin acabaram escalando demais. Tanto que ele acabou colocando o pobre Július em meio a uma cruz, onde o Július foi cortado com foices e adagas e facas pequenas, principalmente pelas outras crianças, enquanto o Kevin falava. Você se colocou contra isso. Entretanto, em meio ao seu desespero, algo aconteceu. Você fez criptar uma pequena, pequena esfera flamejante que não acertou ninguém. Entretanto, todas as crianças viram. Vocês veem os olhos delas arregalados com medo. Todas elas amedrontadas pelo seu pequeno dom da magia. Todas elas com medos assustados correm para as suas mães, para os seus pais na vila. Todas menos uma, Kevin. Kevin não olha para vocês com medo, ele olha com raiva. Você vê ele fechando o punho. Os olhos dele exalam inveja. Após isso, todos vocês voltam a estar em meio ao pântano completamente putrefado, onde vocês são adultos capazes. Vocês acabaram de ter uma outra visão. Todo mundo que falhou no teste, que foram todos vocês, todos vocês ganham 2 pontos de insanidade. Vocês voltam a si, vocês não sabem aquilo, vocês estão começando a ter dificuldade de diferenciar aquilo que é real e aquilo que não é. Tem algo muito estranho em meio a essa vila, que pelo menos antigamente era um campo verdejante onde se plantava centeio. Ação com vocês.
Precisamos falar sobre o Kevin.
Pegou a referência, caralho!
Eu pego também, mas eu não ia soltar essa piadinha.
Falar do Kevin, na próxima vez que eu ver esse maluco, eu vou encher ela porrada.
Eu odeio crianças.
É porque você nunca cuidou delas. Elas pegam porretes, batem nas suas costas, cutucam suas verrugas e ainda gritam: quebra com boca, quebra, quebra com boca.
Eu não sei o que deu errado com aquele guri, mas seja o que for, deu muito errado. Eu diria que o Kevin está tentando brincar, e os objetos que ele quer tirar do baú de brinquedos são nossas mentes, já tão chicoteadas pelo abismo. Mas talvez seja só a loucura gritando no interior do meu cérebro. Sigamos.
Qual a distância da gente pra casa?
Ela tá no topo de uma colina. Vocês veem que ela tá no final do... do horizonte. Ela fica bem afastada da vila. Seria como pra gente aqui no Brasil, é como se fosse a Casa Grande, tá ligado?
Uhum. Bom, vamos estabelecer logo o que vamos fazer. Eu quero passar o mínimo de tempo aqui.
Eu digo a você, Uxas, meu irmão em Uzof. Vamos entrar naquele buraco, chutar aquela maldita porta, pegar a porcaria do quadro, incendiar o maldito local. É o que vamos fazer.
Sim, vamos queimar tudo.
Suzuki é bipolar pra caralho.
E você, Rico, tem algo contra? Rico?
Não. Sou totalmente a favor de uma boa baderna.
Então, muito bem. Vamos fazer logo isso.
Eu vou odeio ficar nesse lugar.
Apressados, apressados. Sigam em passo acelerado. Se beleza. Possível, já acendam tochas.
Eu vou saltando e dando umas piruetas aí, tipo a ladaiana dos Santos no meio da lama.
É, quando, se o pessoal for pegar a tocha, eu paro e digo, não, esperem. Aí eu olho assim pro Drovendel. Drovendel, isso poderia entregar a nossa posição, não?
Na verdade, seja o que for que esteja aqui, Uxas, eu não sou muito esperto, mas eu creio que não seja nada que tenha medo das chamas. Pelo contrário. Ou seja, denunciar a nossa posição só vai fazer com que eles olhem para nós. O que não significa dizer que já não estejam olhando agora mesmo.
Todos sabem que o fogo purifica, não é?
É, vamos tentar manter essa crença. Vamos tentar.
Vamos lá, vamos.
Queimar. Vocês pegam a tocha assim, né?
Eu vou sem tocha, que eu tenho visão no escuro, então pra mim não influencia.
Eu também tenho visão, então eu vou sem. Eu ainda vou meio assim, mas...
Eu acho que eu também tenho, velho. Eu não tenho,
acho que todos vocês, menos o Hassan, tem visão no escuro.
Sigo meus pões e vou dando...
Beleza, eu vou pegar a corda do kit e amarrar na minha cintura com do Hassan pra poder guiando ele. Eu vou puxando a corda de vez em quando eu estiver andando um pouco mais à frente.
Não, não precisa fazer isso não. Como o Felipe não tá, ele fica papelão, beleza?
Beleza. É que eu queria poder depois usar ele como um bambolê da morte, tá ligado? Rolando, e ele ir girando e batendo nas coisas, mas tudo bem.
Não, é... Vocês vão andando, a última coisa que vocês falaram foi o Suzuki falando que o fogo purifica. Novamente, vocês continuam a andar, quando vocês andam, vocês se veem acuados em meio à floresta, onde geralmente as crianças brincam. Se é que isso é dito como brincadeira, vocês olham para um lado, olham para o outro. Vocês se veem novamente cercados pelos amigos do Kevin. Só que o estranho é que dessa vez vocês se lembram. Vocês eram amigos do... Vocês eram há pelo menos 2 dias atrás amigos do Kevin. Vocês falaram... Vocês fizeram aquilo que ele pediu. Vocês ajudaram ele a levantar o Lucius e colocaram na cruz. Mas Kevin falou para vocês... que ela deveria pagar e que ela tem algo que ele não tem e que não importa o dinheiro que ele tenha, ele nunca vai possuir. Algo que ela não deveria possuir, dado que ela é uma simples plebeia. Mas ele vai saber como usar isso contra ela mesma. Vocês se veem acuados em meio à mata. E desta vez, todos os amigos do Kevin, exceto vocês, possuem tochas em suas mãos. Ele sabe agora exatamente o que vai acontecer. Você vê que alguns deles seguram vocês em meio a... seguram seus braços, vocês se esperneiam, tentam correr, mas eles amarram vocês. Quando vocês tentam se mover, vocês veem a primeira tocha sendo colocada contra o seu braço. Seu braço começa a queimar lentamente. E vocês sentem uma dor lancinante. Todo mundo, um teste de força, por favor. Jackson já se adiantou e rodou. 14, passou.
O único problema é que o Kevin não tem amigos. Porque o lobo não faz amizade com as ovelhas.
É, Valdo rolou 10, não passou. Suzuki, o personagem do Dio, 19, passou fácil.
Suzuki é forte pra caralho.
Eu posso usar minha profissão ator pra eu fingir?
Não.
Eu consegui.
Não.
Ele é forte. Ele é o sapo alterofilista. Suzuki.
Ele começa a fazer. Ele começa a fazer supino no, na cruz.
Eu quero usar criativo pra usar como se fosse um ponto de... Como é que se diz? Quando...
Não. Estão queimando você e você está resistindo com a sua força interior.
Ele quer usar criativo pra ver se ele consegue transformar a pele dele em pele a pururuca. É isso que ele vai tentar fazer.
Ah!
Eu não tinha nenhum bane, eu não falei bane nenhum. Mas de toda forma, o Dragon tirou 20 natural. Não. Ah, tá, tu tem menos um. Ah, isso aqui. É, 20 natural. Dragon tirou 20 natural, passou. Dio tirou 19, passou. Jefferson tirou 14, passou. Eval tirou 10, não passou. Todos vocês sentem a marca queimando vocês. Vocês dão aquele urro de dor. Entretanto, a maioria de vocês consegue segurar. Exceto...
Eu sou um draw.
É, você é um draw.
Eu tenho resistência a fogo.
Tem? Eu não sei. Parece que eu não sei.
Posso jogar aqui, se você quiser.
Não, precisa não. Vocês sentem a dor passando por vocês, menos o Drovendel e o Rick. Vocês estão acostumados ao calor e ao fogo. Vocês resistem sem sofrer quase nada. O Suzuki, por estar acostumado a inúmeros problemas, sem falar que ele teve que vencer todo aquele caminho na última sessão, até encontrar o grupo enquanto teve sua pele, sua carne rasgada por aqueles mantes. Entretanto, o Uxas, por ser talvez o mais próximo de vocês que tem mais aptidão a esse tipo específico de magia, acaba sofrendo um pouco mais. Evaldo, toma um ponto de dano. Você sente sua pele queimando. Quando vocês voltam para si, vocês estão novamente em meio àquela vila. Todos vocês veem a pele de vocês levemente marcada. Entretanto, no braço do Uxas, que deve estar com uma cota de malha, né? Tu levanta um pouco assim e tu vê uma queimadura grande. Quando vocês veem isso, vocês escutam o barulho e o choro de uma criança chorando de dor. Todos vocês escutam
isso. Mas isso na realidade...
Vocês voltaram a ser adultos capazes. Só que dessa vez vocês começam a escutar um choro. Um choro pesado que vem de um pouco distante das florestas. Que deveria ser florestas. Entretanto, cada vez mais...
Hã? Tipo um bebê?
Não, uma criança jovem. Tipo, uns 10 anos.
Ah, você era um sacerdote.
Pode falar, Dio.
Seu usuário de magia e tal, eu sei que são tipo espectros. Se eu rolar um teste de inteligência, daria pra saber meio que um ritual pra... Meio que exorcizar essa galera daí? Purificar, sei lá.
Pode sim. Você faz com um boom.
Então massa. Vou fazer aqui a jogada de inteligência, né?
Exato, Adil.
Vou rolar. Mais um, não é isso?
Bota só um, porque eu acho que buga se botar mais um.
Então, beleza. E por eu ser usuário de magia, eu ganho mais um boom?
Tu tem algum background? Tem que pegar algum background.
Ô, Lucas, eu trabalhava na igreja. A gente só falou de definir qual seria a profissão da igreja.
Ah, a gente não rolou também não, né?
Não. Mas beleza. É alguma coisa relacionada à igreja.
Beleza. É válido, Dio.
Então, beleza. Mais dois. Vamos lá, teste. Me ajude.
Eita porra, 24 ao todo. O que está acontecendo, Suzuki? Você sabe. Você não chegou a passar por essas coisas, mas você já leu em meio a... Foi lido para você, na verdade, por aquela sábia mulher que lhe iniciou na fé do grande Jiraiya. Ela, das inúmeras coisas que passou para você, uma delas foi que ela falou que algumas vezes espíritos que têm mortes muito violentas acabam não passando desse mundo para o outro. E eles acabam ficando presos na Terra. E à medida que o tempo vai passando, quanto mais tempo eles ficam presos no plano primário, maior a tendência deles ficarem cada vez mais perigosos, cada vez mais violentos e até cada vez mais invejosos daquilo que eles não têm mais, que é a vida. Você sabe que eles são presos, geralmente, a um local.
Então, possivelmente, se a gente destruir o local, ele possivelmente some também.
Sim. Você se lembra que, da última vez, o Ricker queimou uma ossada. Eles estão presos a alguma coisa, a algum objeto material que os mantém ali. Pode ser o corpo deles, pode ser um objeto de que tinha algum carinho por ele em vida, alguma coisa assim, que mantém eles ali.
Beleza. Para identificar com exatidão, tipo uma área, um objeto, seria perception, né, Lucas?
Não, nesse caso seria identificar magia, que é uma magia aqui. Tu pode jogar inteligência e tal para ter conhecimento sobre rituais, conhecimento sobre assim. Agora, para realmente ver, é uma magia aqui.
No caso, se eu jogar tipo um teste de inteligência, eu saberia mais ou menos de onde tá vindo a fonte da magia, tipo sentir a magia.
Porque não, tu sabe sobre magia, tu não sente ela. Tu sente porque tem poder mágico, tá ligado? Mas tu não consegue ver, por exemplo, que tem uma espada mágica no chão, tu não consegue ver isso. Pra isso tem que ter uma magia. Acho que Felipe pegou essa magia em específico.
Felipe não veio hoje.
É. Que eu acho que o nome é identificar magia em português.
Eu repasso, né? Eu fico com um semblante um pouco mais sério. E repasso para o pessoal os meus ensinamentos que eu soube sobre essa área. Onde a gente deve encontrar esse objeto ou esse local e destruir antes que isso destrua a gente. Eu voto que aquele casarão está impregnado com o corpo dessas crianças, então vamos queimá-lo.
O choro das crianças fica cada vez mais forte, mesmo enquanto Suzuki vai falando para vocês os conhecimentos deles obtidos. Tanto que a última fala do Suzuki é pontuada bem mais alto que o tom normal que o Suzuki fala. Quando ele termina de falar isso, vocês se entreolham e as portas das casas da vila, vocês escutam um bater, um baque forte, elas abrindo com tudo de uma vez só. Vocês olham para o lado e nada vem.
No caso, a gente tá num emaranhado de cabanazinhas, né? Já que é uma vila.
É, uma casinha simples, tipo uma casinha pequena e tal. São algumas.
Eu não vou seguir o caminho normal, não. Eu vou saltar e vou pelo telhado das cabanas, das choupanas.
Beleza. Vocês veem.
Sabe, eu acho que entendi porque ninguém pegou essa missão antes. Eu deveria ter cobrado o dobro.
Porque não tinha um Suzuki ao seu lado. Não é o que tem medo, Drovendel. Meu porreiro diz que teremos vitória.
Eu não temo, Suzuki. Eu tenho certeza que vai dar alguma coisa errada.
A luta é grande, mas a derrota é certa.
Ok. Quando o Suzuki vai... Alguém ia falar e eu interrompi isso?
Eu.
Pode falar.
O Uxas tava meio calado, tava puto da vida. Ele olha pra um lado, olha pro outro. E agora eu quero tentar fazer uma parada. Vê só. Como eu sou um sacerdote, certo?
Certo.
Estou ligado à religião. Conheço a crença. Sei dos pactos que eu fiz. Tô lotado no momento de corrupção e insanidade. Eu quero utilizar os ritos que eu aprendi para comungar com o que meu povo crê que seja o Urzoth, Mas na verdade eu quero tentar conversar com esses poderes sombrios. Eu quero barganhar com eles.
O cara com metade de uma alma vai barganhar.
Eu quero oferecer um atraso, tá ligado? Tá ligado aquela parada quando você tá, tipo... Imagina, você tá fudido, o cheque especial estourado, aí você vai e bota uma grana, tá ligado? Porque você sabe que daqui a pouco os juros não vivam, e você fica só postergando as coisas. O que eu quero fazer é oferecer... eu quero oferecer a esses poderes sombrios uma oportunidade. Eles querem almas para devorar. Existem várias aqui. E elas não têm mais lugar. Então, nos ajudem e ganhem uma refeição.
Tipo, tu vai ser um canalizador entre essas almas e os bichos que se alimentam das almas. É isso que eu entendi?
Basicamente eu tô querendo convocar os poderes sombrios para devorarem essas almas inquietas.
Chamas negras mortais?
Estou ponderando aqui.
É claro que nada me garante que elas vão atender.
Sim, sim.
E também me garante que elas só vão consumir as almas das
crianças. Cara, pra tu ter um primeiro contato, é necessário sacrificar algo a princípio.
Moral, Lucas, que tá lá embaixo.
Utilizando por paradigma, eu posso utilizar... Eu posso, tipo, bem maga ascensão agora. Eu posso considerar que eu já fiz esse sacrifício... Então, minha alma já não é mais minha, é metade deles. Então, ela tá aqui e tá lá ao mesmo tempo.
Válido. Você me convenceu. Joga aí um teste de intelecto.
Ele tá compelindo o aspecto de ser um condenado.
Joga um teste de intelecto, volta, soma aí. Tu tem em default três benes, três perdições. Porque algo que é sussurrado em seus ouvidos... é que os poderes que fizeram isso são bem diferentes dos poderes ao qual você está barganhando. É semelhante, levemente, aos poderes a qual o Ricker utiliza.
Se eu tentar convocar com as preces em dialeto sombrio, eu posso diminuir para 2?
Pode. Dialeto sombrio, sim. Só que você sabe que para todos os outros que não possuem esse idioma, chega quase a rasgar os ouvidos deles. É completamente assim, desagradável.
Eu olho assim e digo, afastem-se. E dou uma risadinha para Dravendel.
Eu já queria colocar um tapa-ouvido de pano, assim, cortar um tecido e colocar para conta do choro das crianças. Pode?
Você pode tentar fazer isso. Caralho, 20 natural.
20 natural.
Puta merda, como é que eu falo não?
Coloca no seu labidi aí, meu amigo.
Você começa a fazer isso, todos os outros, vocês sentem a pronúncia profana que o Uxas fala. O Drovendel tenta improvisar um tapa ao ouvido rapidamente. Mas mesmo com as orelhas dele abafadas, ele continua ouvindo. Aparentemente, as palavras ditas pelo Uxas não apenas reverberam em seus tímpanos. Ela reverbera naquilo que está no cerne de todos vocês. Aquilo que...
Lucas,
pode falar.
Eu só queria dizer que uma pequena esfera de vidro cheia de água, na qual nada além de um peixe negro... no sentido do abismo, começa a ficar extremamente inquieto, começa a saculejar dentro da minha sacola. Eu pego ele assim, e o peixe meio que tá vibrando em direção à voz do Uxas, e tá quase como se o pequeno vidro fosse estourar, mas ele não estoura. Ele tá falando línguas, né? Aquele negócio dos religiosos que quando ficam falando em línguas. Tá bom.
Uxas. Pode terminar, Gerson, desculpa ter interrompido.
Não, e é isso, porque essa minha pequena esquisitice, esse trinket, ele tem um vínculo com a minha conexão com o abismo que eu falei. E embora eu tape os meus ouvidos, o ventre-mãe das profundezas meio que me chama através da voz do Uxas. uma das interpretações do que possa ser a garganta de Uzoth.
Mas, Uxas, você está em um local que não é mais a vila em si decrépita. Você vê a vila em seu esplendor completamente povoada. Vocês veem, não é muito grande ela, mas você vê atividades, as mulheres, de principalmente humanas, mas você vê também uma halfling, outra meio elfa também, passando, fazendo suas tarefas de casa, enquanto a maioria dos homens estão na lavoura. Obrigado. E próximo a ti você vê uma figura esguia utilizando um pesado capote, um chapéu pesado também cobre o rosto dele. Aparentemente as pessoas dessa vila não perceberam vocês dois. A criatura fala: seu pedido caiu em nossos ouvidos. Explique com maior detalhes. Você sabe que muito em breve nós iremos atrás de você, não sabe?
Sim, mas o conceito de breve é diferente para mim e para você. Pense que... Aí eu vou dar um sorriso. Temos uma oportunidade. Eu tenho mais tempo e vocês ganham mais. O que é melhor, vocês se darem ao trabalho de convencer e coletar ou terem um agente que faça isso por vocês?
Interessante. Mas os poderes que aqui estão não são nossos. São de criaturas que agem por impulso de maneira caótica, como a figura de um dos seus aliados. Aquele que os amaldiçoados daqui recorreram foram aos deuses antigos.
Mas eu acredito que vocês têm poder suficiente para quebrar tal empecilho. Me orientem em como devo fazer para que possam coletar essa essência que está aqui.
O maior problema de vocês encontra-se na mansão ao quebrado. Ele aponta, você vê. Se você conseguir parar o que há lá, o problema maior será resolvido. Você só terá um pouco de pequenas almas birrentas e choramingandos que, se você fizer o trabalho certo, virão para nós.
Aí, eu estendo assim a mão. Posso considerar que temos um acordo?
Temos um acordo. Ele estende a mão. Você sente sua palma da mão queimando. Dói pra caramba. Quando você abre os olhos novamente, você está em meio à vila, completamente destruída, repleta, coberta por pântano. Na sua mão você vê uma inscrição arcana e uma tatuagem que cobre boa parte do seu antebraço. Isso que tu tem mecanicamente é uma magia de uso único que pode selar qualquer coisa.
Eu olho assim, dou um sorriso e penso: estamos começando a progredir.
Entretanto, você sabe, as almas das crianças você vai ter que levar aos seus associados do outro lado do mundo. Do outro mundo, no caso.
Não entendi exatamente como assim.
Ele
não,
quer levar as almas das crianças.
Certo.
Quando vocês desconectarem ela desse tormento no plano terreno, ele quer que você as consagre, se é que possível falar isso, para os seis infernos.
E só confirmando se eu entendi corretamente, a maneira de fazer isso é utilizando essa tatuagem. Magia, né?
Não, essa magia que você tem sela qualquer coisa, não importa o que seja. Pra você mandá-las pro negócio, é só você utilizar de sua fé e falar.
Beleza.
Vocês veem o Uxas abaixado, com a tatuagem na mão e antebraço, brilhando levemente. O choro de criança se aproxima cada vez mais.
Estamos prontos.
Só aguardando o que vai fazer. A espreita, hein? Mandar choupana toda quebrada.
Dio, quando você vai andando, você vê isso, você vai andando em cima da choupana, você dá um salto. Faz um teste pra mim de força, é fácil, pra subir.
Foi?
Porra, 20 no dado, vocês estão roubando. Foi 20? Foi 20 no dado. Você rapidamente flexiona suas pernas de Kairu e salta pra choupana. Quando tu salta, tu vê que o telhado em si tá completamente podre. Tu acaba caindo dentro da casa, portanto não sofre nenhum tipo de dano. Entretanto, assim que você cai na casa, você vê uma criança completamente encolhida, quase em posição fetal. Quando você faz esse barulho, ela levanta os olhos para você, você vê que ela é meio translúcida, ela simplesmente some, desaparece. Faz um teste de percepção. É para ouvir nesse caso, não para ver. Vocês que estão do lado de fora, o choro cessa.
Eu faço com mais dois, Lucas, porque eu sou acadêmico em magia e sacerdote?
Não. Isso está ligado à sua percepção de ouvir. Você não ouve mais choro, você não vê mais a criança. Você vê que alguns móveis acabam caindo, quase como se alguém passasse por lá. Você tenta acompanhar com os olhos, não consegue. Você tenta se concentrar para você ver se consegue ouvir algo. Entretanto, a primeira coisa que você ouve é o barulho de metal cortando o vento.
Ô, Lucas.
10 contra a defesa, Dio.
Minha defesa. Deixa eu olhar aqui.
Eu acho que não passa.
Passa não, minha defesa é 14.
Quando você faz isso, você vê uma faca enferrujada se chocando contra a sua armadura. Quando você olha para trás, você vê o corpo daquela criança novamente se reformando. Os ossos dela se juntando novamente. Uma espécie de perispírito fraco dando contornos a essa ossada. Ela levanta os olhos para ti. Começa a emitir um choro, e o choro, para onde vocês três estão, do lado de fora, começa a ressurgir. Vocês, todos vocês três, começam a ver pequenos esqueletos revestidos de perispíritos andando em meio à vila onde vocês estão, e à medida que elas vão andando, elas vão meio que sumindo e reaparecendo no plano primário. Vocês veem o choro cada vez mais forte. Drian, pode falar?
Eu gostaria de me concentrar e fazer uma canalização para saber de onde vem a origem desse portal que eles ficam planando entre o mundo material e imaterial.
Não, não precisa fazer um teste. Você sabe disso. Vocês que têm magia sabem disso. Não é que eles ficam é porque espíritos, geralmente, que ficam presos no plano material, eles não são totalmente desse plano. Então, meio que o plano primário recusa a existência deles. Todavia, eles continuam se mantendo arraigados, rancor, raiva, inveja, mantendo-se nesse plano.
Mas não tem nenhum canalizador de energia
não.
Deles.
Não tem sentido.
Eu quero fazer uma coisa, não sei se tu vai concordar e se vai permitir. É o seguinte, eu tenho um odre de água, não é isso?
Não sei.
Tem, meu equipamento inicial eu tenho. E eu tenho uma magia que eu posso controlar a água. Se eu, usando da minha fé como sacerdote, como já trabalhei em igrejas e tal, usar tipo uma ação pra abençoar essa água e tentar canalizar a fé de Atalanta, no caso do grande Jiraiya, para que guie essas almas para um lugar melhor, jogando água nelas. tipo uma espécie de água benta. Seria válido?
Seria, mas água benta vocês gastam um bom tempo pra fazer. Tem que fazer com antecedência.
Beleza, já eu vou fazer o justo oposto. Como eu não tenho poderizinha, magiazinha, isso aí, tentar conversar com espíritos, caralho, a quatro, eu vou atrás do quadro. Eu Beleza. Vou usar o meu movimento élfico pra dar uma carga a todo movimento que eu puder, ir até o casarão, dar aquela barruada na porta e começar a vasculhar atrás do quadro.
Beleza.
E assim que puder, quando eu tiver com o quadro em mãos, eu já quero estar com uma tocha pederneira pra começar um foco de incêndio.
Beleza, mas antes disso... Lucas, pode falar, Dranha.
Eu vou pegar uma tocha e acender e vou falar pra todo mundo. Peguem tochas. Creio que se a gente conseguir botar fogo nessas coisas, elas sumam.
Ah, Botafogo só perde.
Já precisa fazer piada de futebol. Beleza, mas antes disso,
tô dando aquela porrada master no casarão.
Nós vamos pra um gridzinho de combate, porque Dio mexeu com a Wait em Left 4 Dead. Vamos começar o combate. Ricker, voz me ser. Você vê aquelas crianças em meio a... Você não vê carne nela. Você consegue ver o perispírito levemente dela. As ossadas que foram reanimadas, se movendo à medida que ficam alternando levemente entre esse plano e negando ao descanso eterno. Pode agir.
Beleza. Eu vou estar com a tocha numa mão e minha pistola na outra, Lucas.
Certo.
No caso, eu vou usar a tocha caso ele se aproxime e vou disparar contra esse aqui. Não, na verdade tem um aqui, né?
Uhum. Esse daqui, tu não vê esse daqui. Tá dentro da casa com o Dio, beleza?
Eu vou atirar nesse aqui.
Beleza, o que tá mais abaixo de ti.
Sim. Cadê a minha ficha aqui? Eu vou dizer, volte para onde você nunca deveria ter saído.
Você aponta a sua pistola de perneira, você dispara com força, com precisão, vocês escutam... Lucas, pode falar.
Eu quero me corromper um pouco para rerolar o dano.
Beleza, você sabe que você pode precisar melhor disso.
Só eu vou precisa oferecer ceder. Parte da minha alma a Nastur.
Bom. Deixa eu só ver o que tu marca esse dragão.
Assim, Lucas, eu gosto assim, quando é voluntário.
Sim. Cadê minha corrupção? Rolar dano. Dano. Tu ganhou um ponto de corrupção, Dragon.
Beleza. Rolar 2d6, né? E ganha mais alguma coisa?
Não.
Um bônus de queijo.
Se você oferecer mais, você pode ganhar mais.
7.
Você viu seu primeiro disparo, quase como se você estivesse olhando por trás e vendo uma espécie de perispírito seu. Portanto, você sabe que você pode aprimorar um pouco a sua mira. Você oferece um pouco, uma pequena parte da sua alma a Nastur. O Deus que dizem que foi morto, o Deus que é colocado para ele o domínio da loucura. Mas você sabe que ele vive, você sabe que ele vai ser desperto em breve e que esse pequeno ato que você fez ajuda a alimentá-lo para que ele possa despertar. Você aponta contra a criança renascida, você dispara precisamente contra o peito dela. Você vê uma pequena esfera azulada que estava em meio à caixa torácica da criança. Você dispara exatamente lá. Quando você acerta essa pequena esfera, provavelmente um pequeno pedante, um pequeno colar, feito com alguma pedrinha que não tem nenhum valor monetário, mas que essa criança em vida gostava muito. quando esse pequeno colar, essa pequena esfera se despedaça com seu tiro preciso, você escuta o grito de dor, sofrimento da criança. Você se vê como a criança sendo queimada pelo Kevin e seus amigos. Até que você volta para si, isso na fração de segundos, você vê aquela criança retornada desaparecendo na sua frente e o colar estilhaçado caindo como poeira na sua frente.
Então esses bichinhos são muito fracos, não precisam nem ter corrompido.
Suzuki, o Belo.
Então eu vou dar uma porretada nessa criança chata aí que tá se fazendo em ossos na minha frente.
É, o Dio já tem a... o cantinho da disciplina.
Ô Lucas, eu vou fazer dois ataques, que eu posso atacar com a língua também, então eu vou fazer dois ataques, beleza?
Tem beleza, avisar, né? Agora tu faz com duas penalidades. Duas perdições. Só o primeiro e o segundo. Hã?
No caso, só o segundo que eu tenho penalidade, hein?
Não. E tu faz um ataque com duas perdições, como é um único alvo. Se você acertar, você rola o dano do primeiro ataque e rola o dano do segundo ataque.
Deixa eu só achar onde é que tá a minha tabela de ataque aqui.
Tá na arma, provavelmente. Rola só o primeiro ataque. Que a macro já deve estar pronta.
Aí no caso eu coloco menos 2, não é isso?
Exato.
Que pega, hein?
17 pega.
E pode rolar o segundo?
Nem precisa.
Massa.
Você pega o porrete e vai com tudo nos ossos da criança que tentou te esfaquear brevemente. Você vê que ela tem um pequeno broche de madrepérola. Você vai com tudo, quebra os ossos da criança e principalmente o broche. Quando você estilhaça o broche, você se vê como uma pequena garota correndo de Kevin e seus amigos que estão com tochas. Volta pra ti e você vê o corpo dela caindo. O que restou do corpo dela, né? Dos ossos caindo inerte no chão.
Embora não seja benta ainda a minha água, eu vou pegar um pouco de água do meu odre. Vou fazer o sinal do grande Jiraiya na testa do corpo da criança. E que você possa encontrar descanso no seu novo caminho de criança.
Isso é feito com fé verdadeira, Dio?
Sim, fé verdadeira.
Joga, peraí, nesse caso ela joga. Porque a alma dela foi prometida a outro deus. Você faz isso, você sente algo, um pequeno... como se fosse uma pequena ponta de esperança, pequena luz em um mundo sombrio. Você sente como se a criança lhe agradecesse após ter uma vida miserável e uma morte terrível. Dio, você... retira um ponto de corrupção.
E essa lótus que tá em cima do meu chapéuzinho, eu coloco entre as mãos da criança, como um sinal de luz.
Nisso, deixa eu apagar essa daqui. Eles vêm, uma que está mais ao norte, observa o Drovendel e o Uxas. Algo meio que impulsiona elas totalmente na direção do Uxas. Quase como se aqueles que tivessem levantado, mantido nesse plano, fossem inimigos mortais de algo a qual Uxas venera. Ela se joga em um ataque formidável contra o Uxas. Sete. Você vê que ela vai com uma espécie de pequena foice enferrujada contra você. Ela desfere um golpe a... o mesmo ela estando nessa forma semi... meio que imaterial e material ao mesmo tempo. Ela ainda é pequena, ela ainda aparentemente é fraca. O golpe dela não tem precisão nem força. Nem chega a bater em sua armadura.
Patético.
A outra que está mais a noroeste, ela vê o Uxas, ela levita na direção dele, pega uma espécie de... Como é? Baleadeira. É baleadeira o nome? Ah, uma pequena funda. Funda. Obrigado, Dio. Pequena funda, cata uma pedra em meio ao chão, aquele corpo dela esquelético, e joga contra o Uxas. Dez. Passa? Passa não, né?
Não.
Você vê, elas são pequenas crianças amedrontadas que foram obrigadas a permanecer nesse plano. Você sente a angústia dela enquanto elas são compelidas por algo ou alguém a desferir esse ataque e permanecer nesse local. Dryon, você vê que uma se aproxima por entre os becos. Ela olha pra ti assim, pega a funda dela e joga contra você. 4, acerta? Acerta não, né? Você vê, a pedra que ela pegou vai, voa bem longe do Ricker.
Uxas, pode falar. Eu queria olhar no, nos olhos delas e tentar fazer uma rolagem de intelecto. Pra ver quem está controlando.
No seu turno você pode tentar fazer isso. Uxas.
É, eu olho em volta e falo no dialeto sombrio, levantando assim os braços. Vocês não são obrigados a ficar nessa situação. Rendam-se a eles. Entreguem-se a eles. E eles irão libertá-los. Vocês podem ir. Aí eu abro assim um sorriso. Pra casa. Tem algum efeito? E eu falo isso com fé.
Você vê que elas estão claramente amedrontadas. Você vê que elas meio que blincam um pouco, alguns passos pra trás. Elas temem aquilo que você fala. A vida, pós-vida, não-vida delas nesse local, nesse plano, atormentando inúmeras pessoas que vão aí, é algo excruciante. Entretanto, elas sabem que se elas passarem por pós-vida a qual você promete, será bem pior.
Eu dou um passo pra frente aqui, ó, tipo, pra ficar bem no meio, pra mostrar realmente. Eu digo, eu mesmo já me entreguei. Não preciso ter mais medo. Aí olha assim, meio em volta delas, de Kevin algum. Ele não tem poder sobre mim. Isso pode ser de vocês. Entreguem-se aos poderes sombrios.
Isso é um teste de... Tenta diplomacia. Com seria? Menos 2.
Isso seria?
É intelecto.
Eu sou um sacerdote. Por ser um sacerdote, eu tenho experiência em conversar com as pessoas sobre esse assunto, um assunto espiritual. E é comum se ter esse tipo de questionamento sobre vida após a morte. Então eu fui treinado para responder essas dúvidas. Eu posso anular uma petição dessas?
Pode sim.
Então só uma, né? Beleza.
Exato.
Intelecto menos 1. Vai, filhão! 16.
Resistido pelo medo que elas têm do Kevin. Só um momento.
Elas começam a gritar: água, coca, latão, água, coca, latão.
Você fala isso. Aparentemente, o medo, você rolou 16, né? Acedera 14. Uhum. O medo que elas têm do Kevin começa levemente a se dissipar. A primeira dela, que tá mais próxima para ti, olha, abre os braços e aceita. Ela simplesmente aceita uma pós-vida de agonia eterna. Entretanto, ela não precisará mais temer ao Kevin. Ela olha para ti, desaparece. Você sente um pouco da energia dela passando por ti, até porque você foi o executor dessa promissória, se é que a gente pode dizer assim. Você manda de maneira perfeita a alma dessa criança que teve uma vida infeliz e uma morte horrível para os seis infernos. A outra tem aparentemente o medo dela do Kevin é maior do que suas palavras de uma vida sem medo.
Bom, para não monopolizar a cena, acredito que esse é o que eu posso fazer por enquanto.
Fechou. Jefferson, voz-me-cê.
Eu irei usar a minha única ação para mover-me em direção ao objetivo. Tô aqui.
Beleza. Virou turno. Dryon, pode agir.
Lucas, eu quero saber de onde está sendo canalizada essa energia desse Kevin aí. Porque eu tô tendo visões dele, então quer dizer que tem algo que faz com que o...
Ah, isso aí nem precisa rolar. Vocês já, acho que já deduziram pelas informações que, que Dio e Evaldo pegaram. Provavelmente o dito quadro.
Ah, sim. Ah, então...
O Drovendel tá de braço cruzado, batendo o pezinho, feito o Sonic.
E ele também é azul. O raio azul.
Ah, é cinza, né? Mas beleza.
Ô Lucas, essa ação aí do Uxas, eu percebo que claramente ele está tentando sair coletando tudo por aí, né?
Não tentando. Ele conseguiu.
Conseguiu. Exato. Eu vou fazer o seguinte, antes que ele tente roubar a alma dessas últimas duas, eu vou roubar primeiro. Eu vou benzer a testa dela usando fé e tentar, tipo, convencer a se entregar. Se daqui.
Tu vai matá-la e consagrar encomendar, na verdade, a alma dela para Nastur ou vai falar Sim. algo?
Eu vou matar ela e encomendar.
Ah, beleza.
Sem diálogo. Eu vou levar penalidades daqui?
Qual é a distância que a arma chega? Deve ser alta.
Não, chega de boa. Mas não leva penalidade não, né? Pelo que você está na frente.
Não, não. Por enquanto, não.
Então... Eu não sei se é legal. Eu vou atirar com a pistola mesmo.
Beleza, lembra de ficar descontando as balas, né?
Beleza.
Pode rolar ataque.
Não. Vou com a funda. Vou com a funda.
Beleza. É, cara, desconte a munição da funda, que são pedras que você acha no chão.
É melhor a funda do que ficar gastando bala.
Você pega a funda, você joga uma pedra contra a criança retornada. Você vê que bate na alçada dela diminuta, mas ela não chega a passar desse mundo para o outro. Suzuki, belo guerreiro.
Ô Lucas, a mesma coisa. Isso aqui é um que tá vivo ainda, né?
É, tu tem que sair. Tu lembra que tu subisse na casa, o teto afundou, tu caísse. Tem que...
Eu acho que eu consigo saltar.
Consegue. Consigo, tem que fazer um teste de força ou tu pode andar aqui, ó. Pra cá, pra cá e pra cá.
Deixa eu jogar aqui pra tu ver. Se rola.
Vei. Ah, sim, não. Sim, tu ganha uma dádiva sempre que tu soltar. Tu faz um teste de força com a dádiva.
Eu vou fazer o teste de força. No caso, seria minha movimentação, não é isso?
É. Se tu for cair batendo, tu pode... Eu te dou um bônus se você passar no teste de salto. Dou um bônus no dano. Isso que eu quero.
Então, no caso, eu coloco mais um, não é isso?
É, faz um teste de força pra ver se você salta o suficiente. Porra, mais que suficiente. Você salta como um Kairu, um homem sapo maluco com um porrete na mão, já caindo em cima da criança que foi mantida nesse plano mesmo após sua morte. Rola o ataque.
Coloca alguma dádiva?
Não, tu tem mais um. Tu tem mais dois no dano. Mais dois no ataque, mais dois no dano. É, mesmo com mais dois no ataque, mais dois no dano. Não consegue. Não. Entretanto, Suzuki, você ouve a voz dos demônios, arquidemônios dos seis infernos. Por uma pequena parte de sua alma, esse futuro pode não ter acontecido.
Eu encaro isso como outra forma. Eu encaro da maneira seguinte. Eu vou me doar por uma causa maior, que é dar descanso a essa criança. Então, se o preço para ela ter um. Se o preço a se pagar para que eu dê um pouco de descanso a ela, seja minha própria alma, eu estarei disposto.
Beleza, rerola o ataque, tu ganha um ponto de corrupção.
Vamos lá.
Com dois a mais no ataque, você acerta a criança. Você pega o porrete pesado e dá o devido descanso a ela. Não antes de ver uma pequena boneca de palha que estava agarrada à mão dela, sendo completamente destroçada, e a parte da alma que ficou fixada da criança nesse plano indo para outro. Todavia, desta vez... Você não consegue. Desta vez, a alma dela não vai para um pós-vida agradável, se é que isso existe. Você vê a alma dela sendo tragada pelo Uxas. O Uxas é quase como um buraco negro que suga qualquer tipo de luz. Você ouve um grito de agonia. O Uxas utilizou de seus dons. E aparentemente o poder dele momentaneamente é maior que o seu. Nisso, as crianças amedrontadas veem o Uxas, elas olham para ele e vão para trás, fogem. A que tá mais próximo do Uxas. Assim que ela foge, Uxas, caso você queira, você pode realizar um ataque de oportunidade.
Com certeza. Com certeza. Machado pra cima.
A gente é quase como o Yuan, tá ligado?
Só que ambos os lados são ruins. O
que é que eu ganho por esse ataque de oportunidade? Eu ganho um boom?
Não.
Então eu jogo só com o normal por conta do meu Weapon Master, beleza?
Beleza. Acerta.
16.
Você vê ela fugindo de você para que a alma dela não vá para os seis infernos. Ó, Drovendel, você chega a olhar para trás, aquele espírito de criança corre na sua direção. Você vê ela tentando buscar liberdade, fuga, o que é que seja. Mas não é o suficiente. O machado pesado de batalha do Uxas passa por ela, cortando o que seria a omoplata dela, um pequeno anelzinho que ela tinha de madeira, e destruindo por completo a criança que cai no chão. Vocês...
Eu vi isso de costas?
Não, tu olhasse pra trás pra ver ela, por causa do combate, enquanto vai andando pra frente.
Por que eu olharia pra trás enquanto tu correr pra frente?
Tá correndo em meio ao combate, tu viu as crianças. Eu acho que olhar pra trás é uma atitude sábia ou não. Não sei. Aí é contigo.
Sábia? O meu personagem que é um bárbaro.
Enfim. A criança desaparece. Criança renascida,
eu quero,
no caso.
Eu quero sonhar com isso, não. Eu tô olhando pra trás, ninguém matando criança perto de mim, não.
Elas já estão mortas, se é que melhora a situação. Dryon, a que está aqui...
Aí você pergunta, por que que o YouTube pega o canal da gente e joga no lixo toda vez?
Eu acho que não é por isso. Dryon.
É porque ele tenta recomendar para as crianças e as crianças choram.
Dryon, a última delas corre para cima de ti, usa um ataque total. Ela tem um boom no ataque, beleza?
Beleza.
Ataque total não, okay. Desculpa, uma investida. 17, acerta?
Acerta, com certeza.
Você vê que ela corre na sua direção e crava a adaga dela, um tanto quanto enferrujada, na lateral do seu corpo. Dryon, eu vou lembrar dessa vez, a habilidade que reduz dano.
Sim, eu lembrei.
Lembrou não, ele que lembrou você.
Não, mas eu tava lembrando já.
Tava, quando eu passasse o turno e não ia poder voltar, né?
É.
Eu vou rolar aqui um D3.
Mas o bom, Lucas, é que ele é criativo.
Aí, reduzi o dano todo, tá vendo? Você vê que ela vai contra você com a faca, e tratando sua couraça, é muito resistente, a faca dela não passa. Nisso, Oxys... Pode falar, Dryon.
Não, eu dou um sorriso pra ela, digo, Nastur vai pegar sua alma.
O que vocês com voz me sei?
Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmando, a mansão aqui, né?
Não. É pra onde Jacinto tá correndo. Fora do mapa. Pra cá.
Meu irmão, full movimentação pra lá. Vou só confirmar minha movimentação e vou...
Beleza, pode mover. Jason, vai continuar correndo?
Mesma coisa, todas as minhas ações pra correr, que dá 20, eu acho.
Tu não pode, eu acho que tu não pode usar move. Tu pode correr, né? A ação correr, que deve dar o dobro. Enfim.
É a mesma coisa. Então, se eu for agindo, eu vou usar ela também.
O dobro de 10 é
20. É a mesma coisa, foi vacilo mesmo. Acho que vocês já saem do mapa.
Eu paro aqui, ó. Peraí.
Lá embaixo, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Enquanto vocês vão se movimentando para a missão principal, Dryon, a última criança está na sua frente. O que você faz?
Chama o conselho tutelar.
É um na frente teu, né? Né, Jefferson?
Oi?
Eu acho que é um na frente teu, que o meu 8816 deu aqui.
8816.
O meu move.
É, o meu tava aqui, ó. Tava aqui nesse lugar.
Ah, é porque tu se moveu antes, então. Eu saí
é
daqui.
Eu só tive uma ação, tá ligado? Na passada.
Ah, beleza. Só confirmar. Desculpa aí, pessoal.
Tranquilo. Enquanto vocês vão se aproximando, vão se movendo, o Dryon pode agir.
Lucas. Uma pergunta. Arma improvisada é quanto?
De uma mão.
É,
acho que é um D3 de uma mão. De duas mãos é um D6.
Eu tô com a tocha em uma mão, eu vou usar ela.
Beleza. Acho que tá ligado que tu ataca com uma penalidade, né? Um bane. Porque é uma arma improvisada, tá com o Benny, porque é uma arma improvisada.
E a funda dá pra atacar de perto?
Não. Tu pode soltar a funda ou a tocha de uma mão e sacar uma arma.
Ah, eu vou fazer isso então.
Infelizmente não estamos jogando os GURPS, que você teria que ter saque rápido faca.
Ah, filho da mãe.
Não tem isso aqui no jogo. Ah, tá. É só puxar a faca e bater.
Pronto, eu vou falar aqui. Adalha.
Você quer ceder um pouco mais de sua alma?
Não, tá tranquilo.
Você tenta desviar, você tenta bater com a faca, tanto bate na parte de osso, essa faca não consegue perfurar. Dio.
Estou aqui. Eu já tô fora da cabana, né, Lucas?
Tá sim.
Então eu vou bater nessa que tá engajada com o Dray aí.
Tu pode ficar aqui, Dio, e flanquear. Lembra que tem flank aqui. Eu vou fazer isso. Flank dá 2 de bônus, não dá boom, é só 2.
Eu vou fazer 2 ataques, viu, Lucas?
Beleza, então tu bota menos 2 aí na macro.
No caso eu boto sem penalidade, porque por conta do flank?
Não, o flank te dá mais 2 no ataque. O ataque múltiplo dá 2, como é em português, é 2 penalidades, 2 perdições. Que você joga 2d6 e diminui o maior.
Então eu faço o ataque com menos 2.
É. Quer rerolar o ataque?
Sim.
Marca mais um ponto de corrupção e rerola.
Poxa. Não foi não? Peraí, vou de novo.
Não. Quer rolar?
Não.
Vocês tentam desferir ataques contra ela, não conseguem acertar. Nisso a criança se vendo completamente cercada. Ela desfere um golpe de faca contra o personagem de Dragon. Não acerta. Uxas, tu já sai do mapa, né?
Ainda não. Tá faltando 2 quadrados.
Não, mas nesse teu turno agora, teu turno. Tu sai do mapa, né?
Ah, sim. Sai.
Deixa eu chegar nas... Gerson, vai continuar andando.
Sim, eu só vou parar quando eu estiver dentro do casarão.
Beleza, vocês dois começam a correr inicialmente. Os dois, façam um teste de vontade, por favor.
Lucas, eu vou fracassar, então eu vou colher os efeitos do fracasso já. Eu não vou nem jogar.
Pô, é, você pode tirar um natural que nem é Valdo.
É. Não, eu escolho o fracasso moderado mesmo. Eu escolho fracassar.
Não tem essa opção, inferno. Joga.
O inferno dá, o inferno tira, né?
Eu tenho menos 2 de vontade, não tenho pra que tentar rolar, não.
Rola aí, pode cair um.
Não, não quero. Já, eu aceito os efeitos.
Beleza. Quando vocês começam a sair, vocês se veem novamente, completamente acuados em sua casa. Vocês escutam os pais de vocês falando alguma coisa com as pessoas que estão lá. Falando que sim, você acabou nascendo com um pouco da magia profana dos deuses primordiais que habitavam Kador anteriormente. Entretanto, você é uma boa menina, você... Eles têm certeza que não foi você que matou queimado as outras crianças. Entretanto, os outros pais estão desolados e furiosos. Vocês escutam a gritaria começar a escalar cada vez mais. Vocês escutam o pai de vocês levantando a voz até que a voz dele termina em um gorgolejar. Vocês escutam um grito de pavor de sua mãe. A porta abre com força. Você está completamente apavorada. Você corre e pula a janela do seu quarto. Quando você pula a janela do seu quarto, você vê uma multidão completamente irritada, utilizando forcados, machados de cortar lenha, cercando completamente a casa. Você tenta correr, entretanto uma mão pesada de um adulto consegue lhe segurar. Entretanto, você pensa que acabou, mas não. Você é levada até a mansão dos Só um momento, acabei esquecendo o nome. Ser levado até a mansão dos Tiberinos, dado que a justiça são eles que fazem nesse local. Ser levado até eles e eles prometem que irão pensar na punição exata para você, mas eles precisam ponderar por ao menos alguns dias. Nesse conjunto de dias a quais eles ponderam, o Kevin sabe exatamente o que ele faz. Você não chega a ver novamente a matriarca e patriarca dos Tibernos, mas você vê com frequência Kevin. E Kevin, ele gosta de brincar, principalmente contra você, que nasceu com algo que ele sempre quis. Ele tem, graças à sua família, ele conseguiu alguns itens muito específicos, principalmente em uma espécie de grilhões que ao contato com sua pele queima, arde. Você chega a sentir o seu pulso queimando, a sua pele ficando pele viva e borbolejando devido ao calor. Você grita, esperneia por dias, mas ninguém ouve, apenas o Kevin e o Kevin rei. Todos vocês dois no caso, sofrem 2 pontos de insanidade e perdem 1 ponto de vida. Vocês se voltam, vocês veem a mansão lá na frente, vocês já estão praticamente na porta dela. E vocês voltam a ser adultos capazes. Entretanto, cada vez mais que vocês se aproximam da casa, da mansão dos Tiberinos, mais isso se torna mais vivo, mais forte, essa maldição. Riker, você. Você viu que o tanto Tiberinos quanto o Dorovendel estão bem próximos da mansão. Tiberinos não, Uxas, desculpe. Dryan, se estiver falando, tá mutado.
Nossa. Oh, eu vou atacar o carinha ainda.
Beleza.
E nada.
É, deal, dale.
2 ataques contra a criança, Lucas.
Beleza. Rola aí.
Vou rolar o primeiro. Vou rerolar isso aí.
Beleza, rerola e marca mais 1 ponto de corrupção.
Vou manter.
Beleza, tirasse 2, não acerta. Vocês correm com todas as velocidades, com toda a velocidade de vocês em direção à casa que fica no final da uma pequena acrópole. A acrópole essa é igualmente encharcada, completamente em meio ao lodo e lama. Assim que vocês adentram, para o Dorovendel nada acontece. Todavia, para o Uxas, sente aquele medo instintivo, aquele frio percorrendo toda a espinha dele. A energia mana, que já era inerente a todo esse local, nessa propriedade, nessa mansão completamente em ruínas, é bem maior. Outra coisa que vocês percebem é o grito de uma criança sendo emitido o tempo todo por aí. Diferentemente das outras, que eram crianças diversas, que vocês escutam, são os gritos de apenas 2 crianças. Uma, claramente, uma menina jovem, enquanto o outro é de um jovem rapaz, chegando perto de sua fase adulta. O que vocês fazem?
Eu só olho pro lado, assim, pro Dorovendel, tipo, e aí?
Eu vou pegar o papel que designa a missão. Eu vou perguntar, vou olhar, ler, né? Deixa eu ver se eu sou alfabetizado em comum. Se eu não me engano, eu troquei alguma coisa para ser alfabetizado em comum. Não, eu sou analfabeto em comum. Eu entrego o papel para o Uxas e digo, eu não sei ler as palavras dos homens. Veja se aí diz onde está a porcaria do quadro, da paisagem, sei lá o quê. Vamos diretamente pro cômodo, pegamos e simplesmente nos evadimos daqui. Seja o que porra for que seja essa merda desse Kevin, ele não é uma criança. Ele é um monstro. A gente pode até tentar matar, mas prefiro até correr.
Eu olho assim pra ele e digo: o que faz você pensar que eu sei ler as palavras dos homens, meu amigo? E dou uma risada.
É, então vamos fazer essa moda antiga. Eu me dirijo até a porta e faço o que eu fiz na casa do Rick.
Tu mete o pezão, tu vê que essa madeira tá completamente podre. Tu nem precisa fazer esforço, ela cai.
Beleza, uma vez dentro eu pego a madeira e jogo assim pro lado. E vou seguir reto.
Beleza. Mover-se tudo?
Peraí, não. Deixa eu ver quanto é a distância.
Acho que é, moveu, né? Daí, mas...
Ô, Lucas, só pra efeito de ação, eu acompanho o Drovendel, deixo ele na frente. Todas as minhas ações a partir de agora. E eu vou só andando de lado procurando criança pra levar pra escola.
Beleza. Vocês vão adentrando assim que vocês chegam no... Alguém ia falar e eu interrompi, quem foi?
Não,
foi madrão, já vou voltar pra vocês. Quando vocês adentram aí, vocês escutam. Vocês não são meus amigos. É tretan.
Pau no seu cu, moleque! Aí eu jogo a porta
na... Joga a porta nele.
Pá, eu pego a porta assim, giro com a fúria. Jogo por cima dessa estátua aqui, quebrando ela em pedaços.
Você joga.
Amigo de cu é rola, pirralho! Ora porra! Eu grito isso. Inclusive em élfico.
Você faz isso.
O Lucas vê esse meu rompante de raiva aí, ele pode expressar o que ele achar necessário.
Pode falar, pode agir. É,
eu tô puto com esse moleque, meu irmão.
Pode agir aí, Evaldo. Qualquer coisa eu falo depois.
Não, eu acompanho o Drovendel, vamos ver.
Quando ele fala, quando você fala isso, ele para por um momento aí. Mas o seu amigo tem algo que eu quero e agora ele pode ser meu.
Eu tenho algo que você precisa, bem aqui, aí eu faço assim com a mão, levantando. Aqui, ó, vem pra bifa, filha da puta. Aí eu saio andando.
Beleza, só um momento. Ok, ele não resiste aos seus insultos baratos. Quando tu falas isso, meio que aparecendo atrás de ti, você não vê um esqueleto com um pequeno perispírito da mesma forma que você estava vendo das outras crianças. O que você vê é completamente diferente. Algo que é quase como uma manifestação física da alma de uma pessoa. Todavia, diferentemente do que se espera da alma de uma criança, quase como um brilho de luz em meio à escuridão de Cador, a alma do aparentemente Kevin é completamente negra e escura. É levemente disforme, mal aparenta ser o de um humano. Você vê que ele possui quatro braços, ele é bem esguio, alto, e em torno dele, sobrevoando como mariposas em meio ao fogo, vocês veem pequenas almas, possivelmente de também outras crianças, que rodeiam alegremente em meio à sua agonia eterna de poderem ser amigas do Kevin. Quando o último rompante de fúria do bárbaro do grupo, o Drovendel, fala, essa manifestação aparece ao seu lado. Só um momento. A manifestação aparece em seu lado e assim que ela se manifesta no plano físico, ela já tenta pôr um fim, o empecilho, para que ela tenha um novo brinquedo. Um brinquedo maior, mais forte. Um brinquedo que possui aquilo que ela tanto quis, que sempre lhe foi negado. Ela desfere um ataque contra o Drovendel.
Só que o Drovendel olha essa manifestação. Lucas, eu quero fazer... um teste de vontade pra ver se eu fico amedrontado ou não. Só pra poder fazer uma coisa.
Sim, bem lembrado. Evaldo, joga também teste de vontade. Valeu, Jefferson, por lembrar.
Só que como eu tô muito puto,
eu te dou um bom.
Eu já tô até o talo aqui de todos os meus. Eu tenho mais do que uma coisa que eu queria usar. Tá ligado?
Uhum.
Desculpa, já fiz aqui.
Não, é que eu queria usar primeiro a minha personalidade, que a minha fúria, quando ela atinge um ponto máximo, ela borbulha em bolhas, ou seja, eu quero usar a minha personalidade. E a minha obsessão em relação a demônios que destruíram o meu habitat, minha vila lá, e se evadiram. Logo, eu queria ter, se possível...
É, válido. Tudo isso é válido.
Beleza. Lucas.
Tô me sentindo determinado. Só pra ver se cola. Voga?
Vale sim.
Por eu ser corajoso, ter treinamento militar e...
Treinamento militar
tem
não.
Mais... Não, quando eu digo assim, o treinamento militar é só porque, tipo, treinamento, um cara que tem treinamento militar, embora ele esteja com medo, ele consegue...
Manter-se calmo. Segurar
um pouco mais.
Ao meio.
Sim. Válido.
Por ser corajoso... Aí eu... E só mais uma coisa. Como eu tenho... Eu não tô aí sem um plano. Eu fiz um acordo, eu sei... Pô, eu não só entrei aí. Eu posso rolar dois, então. Um pra eu ter um treinamento e outro pra eu ter um plano?
Sim. Sim, já se tu passasse, se rolasse 17, mais que o suficiente.
Beleza. O Drovendel vê a manifestação famigerado Kevin tomar forma do lado dele. Só que ele tá
só,
com os olhos completamente tomados.
A Evaldo rodou outro 20. Puta merda. Pode continuar, Gerson.
Ele olha assim pro Kevin tomando forma. Ele dá um sorriso assim de canto de boca. Ele trava o pescoço dele pra um lado, faz um cleque, depois pro outro cleque. Ele fala: tá na hora de brincar, moleque. Eu vou te ensinar como é que você guarda seus brinquedos. E eu te pergunto só uma coisinha. Você já chorou? Vai chorar. Aí ele dá o golpe dele, né?
Sim. Quando você termina de fazer.
E eu recebo no peito, só que em vez de eu me desviar, eu abro assim o peito pra ele golpear.
Uhum. Quando ele termina de falar isso, você vê ele aparecendo. Você é um guerreiro formidável. Você opta por não defender esse golpe, receber com toda a potência. E você vê que ele se manifesta no plano físico. Ele desfere o golpe pesado em ti, as mãos espectrais perpassam pelo seu peito, meio que estivesse rasgando por dentro. Sente aquela dor pela tua rolagem, foi muito alta. Tu não demonstra nada para o Kevin, você não dá esse gostinho a ele. Entretanto, queima por dentro. Causa poderosos 10 de dano.
Acabei de cair pra 4.
Isso. Vocês moveram. Pá. A gente volta para Ricker e Suzuki. Beleza? Ricker, você. Dale.
Eu vou atacar de novo.
Beleza. Dale aí.
Bora ver se cola. Adaga nele. Foi?
Foi agora. 15. Tu pega a tua adaga, crava.
Ô Lucas, lembrando que tá no flank.
Mas é 2 de ataque.
É 2 de ataque?
É.
Pensei que era no dano.
Não. Tu pega. Tu pode fazer que nem Gerson fazia antes. Usar a adaga com as duas mãos. Tu ganha pode mais ser. 1 de dano. Tu pega a adaga com as duas mãos, tu bate com tudo, tu perfura a parte da caixa torácica dele, onde você sabe que geralmente fica preso o objeto que mantém ele nesse mundo. Entretanto, você não consegue passar completamente a caixa torácica dele. Suzuki, você viu que o Ricker, ele conseguiu fazer um bom estrago. Talvez você não precise colocar tanta força nesse golpe. Talvez seja mais jeito, mais precisão.
Suzuki vê essa situação e lembra da outra criança que ele perdeu, porque alguma energia sugou ela dele. Ele fecha o olho, pega o porrete e diz: que a luz de Jiraiya ilumine seu caminho. E vai atacar. Ataque normal.
Acerta. Tu bate com um porrete na parte de trás da criança. Da criança ressurgida. Que é um punhado de ossos, bem como um perispírito que mantém ela nesse mundo. E você vê que a última coisa que você afeta é um pequeno. Dentro da caixa torácica dela, você vê um pequeníssimo diário com páginas completamente amareladas devido ao tempo. Você esmaga com tudo com seu porrete. Os cravos que tem em seu porrete acabam perfurando o diário em si. E você vê que acaba perfurando e você observa. Vocês dois observam, dado que vocês têm esses poderes. A alma da criança sendo esmigalhada. E antes dela ir pro descanso, os dois rapidamente façam um teste pra mim de vontade. É padrão, sem nada, só pra ver aí.
Fazer um teste de dificuldade?
Não, é um contra o outro. Vontade, padrão, só pra decidir o negócio.
Lucas, eu tenho um acadêmico da magia.
Puro, só pra eu decidir pra onde vai. Dessa vez, a alma da criança acaba não passando nem pra os seis infernos, muito menos pra alimentar um deus que aparentemente está a dormir em seu topor. Ela tem direito de ter uma pós-vida junto ao Palácio das Delícias. Na verdade, Dio, o que é o pós-vida do Jiraiya, do grande Jiraiya?
É como se fosse uma preparação, Lucas. É como se fosse tipo um tempo onde a alma de quem está lá vai se preparar intelectualmente, aprender estudos, aprender coisas novas para o grande retorno.
E você manda a segunda criança para o templo do grande Jiraiya, onde lá ela sim terá educação, tanto marcial quanto na parte da erudição. Porque eles sabem que quando tiver a grande inundação, o grande Jiraiya retornará e com ele os seus escolhidos. Nisso vocês começam a se mover, correto?
Isso, em direção aos outros.
Vocês não vão chegar, vocês chegam lá no próximo turno, beleza? Mas beleza. Eu já vou jogar vocês lá.
Beleza.
Só lembrem-se que esse carinha não está aqui.
No caso, o próximo turno a gente tá só em movimento, né?
É. Vocês estão correndo.
A gente tá tipo os cavaleiros de Zodíaco quando vão pras 12 casas.
Exato.
Eu não sei vocês, mas eu não tô aparecendo no turno não aqui.
É, porque tem um problema no Roll20. Quando eu passo vocês pra outra tela, pra mim, que eu sou o mestre, a iniciativa de vocês mantém. Entretanto, pra vocês não fica visível. Então, para ajudar vocês querem rolar novas iniciativas para vocês terem acesso às iniciativas?
Sei, para mim é indiferente.
Eu vou apagar aqui as antigas de vocês e vocês rolam novamente, certo?
Eu achei massa o mapa aqui da mansão, viu, Lucas?
Eu roubei da internet. Ho.
Eu tirei 3 na outra e nessa eu tirei 4.
Beleza. Vocês começam a correr, vocês não estão vendo isso. A assombração, ela já tem atacado no turno anterior. Vice Jason. Não vou repetir o ataque. Ricker tá correndo em direção à mansão. Uxas, você.
Ah, agora a pilantragem vai começar. Eu dou um passinho pra cá, certo?
Sim.
Você quer o que eu tenho, Kevin? Tomar mais do que você pode pegar. E vou pra cima dele com o braço que tá a tatuagem.
Tu tem que selar o objeto, não o espírito. Tem que selar o objeto.
Mas eu vou em cima do Kevin. Quando eu vejo a situação que tá o Drovendel, tá ligado? Eu vou pra cima.
Beleza. Vai rolar ataque?
Eu não sei como é que inicia. Eu quero chegar, tipo... abraçando, tá ligado?
Chegar na voadora.
Tu pode fazer teste de força pra agarrá-lo, é isso? Seria pra travá-lo? Travá-lo é um agarrar.
Pode ser.
Rola aí.
Ele ganha flank, Lucas? Porque ele tá aí do meu lado.
Tem que estar tá oposto. Oposto ao inimigo. Tem que fazer uma linha reta entre vocês e o inimigo.
Tem uma paredezinha, né? É. O Uxas vai dar uma baianada no espírito.
Chegar nas pernas do cara pra dar um double line.
Não, vai chegar. Eu e Evaldo, a gente vai fazer um Supreme Wrestling Championship.
Você vai pra cima dele com tudo pra agarrá-lo. Você sabe que é um movimento perfeito. Entretanto, você passa por dentro dele. Ele é imune a ser agarrado.
Pode o personagem chegar na cena, pode tocar aquela
música. Mas foi um crítico, Lucas. Tem que ter pelo menos algum efeito aí.
Cara, ele é imune a ser agarrado. Desculpe, mas não tem nada.
Beleza, mas aí você considera que eu me posiciono perfeitamente e meu braço, o tatuado com a parada lá, consegue passar pelo menos bem no meio do peito dele, enquanto eu solto? Pelo menos nesse posicionamento eu consigo, né?
É, dá um D4
poderia, de dano. Poderia. Você vê que ele está completamente... Como é que eu posso dizer? Não amedrontado. Ele está... ele está com um certo receio das runas que estão no seu braço. Ele olha, você vê o espectro girando o corpo dele para um lado e para o outro quando a mão, sua mão perpassa pelo corpo dele.
Então eu posso olhar pra ele com aquela cara de doido, com um braço pra frente e andando assim pra tipo, ele recuando. Pelo menos ele ficar amedrontado.
No seu próximo turno você pode rolar intimidação. Drovendel.
Beleza.
Lucas, no caso eu vou usar meu Furious Recover. Vou entrar tipo no estado de fúria, mas eu só vou ter direito ao boom na rolagem de ataque na minha próxima rodada. Então eu quero usar a minha segunda ação. Não como movimento, mas como eu quero usar esse antecedente não, eu quero usar esse talento que eu tenho, que é eu tenho o como é o nome? Aqui não, deixa, dá pra usar não, eu achei que dava.
Alô.
Eu vou usar o Fury Recovery para recuperar HP nessa rodada. Vou recuperar o meu Healing Rate, que é 4. E vou usar o meu antecedente.
Não tinha usado isso no combate anterior contra os profundos?
Sim, ele disse que gasta uma.
Não, um por dia? Ação.
Não, não usei não. Eu não usei não. Eu disse que ia tentar usar, mas não usei não. Eu preferi atacar.
Beleza, beleza.
Sim, eu tava dizendo o que?
Tu ia usar o Healing Rate e não te interrompi. Tu ia usar algum talento, só que viu que não pode usar esse talento. Não sei qual é.
Ah, beleza. Eu vou usar um antecedente que é... Antecedente não. Meu.
Talento.
É o meu lance com magia, o do altar arcaico que eu possuo, pra tentar materializar o Kevin, tentar solidificar ele nesse plano. Tipo, o equivalente a você pegar uma água no estado líquido e tentar transformá-la no estado sólido através de palavras arcanas.
Tu tem um background de conhecimento de magia, algum background de magia?
Tenho conhecimento de alto arcaico alfabetizado e eu tenho... Cadê?
Background, tu ficasse escravo por muito tempo de um mago, não é?
É.
Pode usar esse e faz um teste de intelecto.
Com algum boom eu posso usar?
Um boom do background.
Beleza.
Dezenove ao todo. Você sabe que ele está transitando entre mundos, por assim dizer. Parte do corpo dele está preso no plano primário. A maioria dos golpes contra essa criatura não tem o mesmo efeito que teria em criaturas vivas. Você sabe que ela é imune ou impossível de ser atingida por alguns tipos de manobras, como agarrar, derrubar e etc. Algo que você descobre também, você se lembra, que essa criatura ela também ela pode se manifestar, voltar para o... para o... deixar de se manifestar no plano físico em momentos para reaparecer em outro local. Fora isso, tu sabe que ela é imune a uma porrada de coisa. Várias coisas não podem afetá-la, como doença, fogo, frio e veneno. Ela também não pode ser adormecida e é imune também a ficar imobilizada, lenta e surda.
Beleza, eu quero trancar ele no plano material, tá ligado? Tipo, só que vai ter um twist aí, que eu vou falar as palavras de Uzoff através do abismo, chamando ele para o plano material. Tipo, Uzoff, as palavras de Uzoff, o nomear que o Deus dá a todas as coisas, vai fechar a porta do véu.
Tu tem a língua... Como não dá língua, Evaldo? Dialeto Sombrio?
Dialeto Sombrio.
Tem Dialeto Sombrio?
De roleplay, pela minha rolagem. Só ia falar que inconscientemente eu nem ia perceber que ia estar falando isso.
É porque se você tiver o Dialeto Sombrio, você realmente sabe o nome dela. Você faz isso, procura, tenta fazer um teste de intelecto. Portanto, tu vai ter que sacrificar algo pra mantê-lo preso nesse plano por um tempo.
Beleza, eu sacrificar o...
Você aceita o preço que será cobrado?
Não, eu vou sacrificar o meu movimento. Eu vou ficar parado mesmo que ele me...
Não é suficiente. Você precisa...
Mantendo ele como uma âncora.
Não, você precisa de um pouco da sua essência vital.
Da minha essência vital? Seria o quê?
Sua alma. Você ganharia pontos de corrupção.
Pontos de corrupção? Pode ser.
Beleza. Você faz
como foi um ato inconsciente, eu posso dizer que não intencionalmente eu busquei a corrupção, né, Lucas?
Sim, sim.
Mas embora eu...
Palavras que vêm, voltam à sua mente da época que você era nada mais do que uma propriedade de um mago louco e cruel. Você fala isso à medida que, em um idioma que você tem certeza que não fala, você sente um vazio percorrendo seu peito assim que você fala isso. Entretanto, se essa manifestação, essa assombração aparentemente do Kevin pudesse demonstrar algum tipo de sentimento, expressão, ela demonstraria pânico, dado que agora ela está obrigatoriamente no plano primário. Jefferson, o Drovendel ganhou 2 pontos de corrupção.
Certo.
Suzuki,
certo não.
Mas, Suzuki, mas, o Belo... Isso. Pode falar, desculpa. Suzuki o Belo chega, mas não pode agir, beleza?
Pode tocar a música de John Cena, velho, quando eu chegar. Aquela...
Caralho, o Suzuki é um nicho, um liquidificador batido de todos os ingredientes.
Fechou o turno. O Kevin tenta se desmanifestar, não consegue. Vocês veem que ele vira para um lado ou para o outro, morrendo de medo. Ele ataca, ele está amedrontado. Ele vai atacar com um Bane, certo? E ele ataca aquele que ele quer possuir o corpo. Vou botar aqui menos um. -14, Evaldo, passa.
Só confirmar aqui.
Acho que não. Esse bicho deve ter uma porrada de coisa.
Não.
Você vê que ele com as suas mãos espectrais tenta de todas as formas perpassar por sua armadura. Todavia a proteção dada a ti pelo Uzoff, bem como as palavras inconscientes ditas há pouco pelo Drovendel, impossibilitam essa ação. Nisso, ela agiu. Ricker, você já está aí, você vê uma manifestação um pouco mais forte, um tanto quanto diferente das outras, atacando tanto o Drow Vendel quanto o Uxas. O que você faz?
Eu pego minha arma de fogo. Tá vendo?
Tô sim.
E miro bem. Ele tem algum objeto que nem as crianças tinham que mantém...
Você sabe que ele tem. Você sabe que ele tem um quadro.
Eu vou tentar atirar no quadro.
Não, você não tá vendo aí. Mas você sabe que ele tem um objeto que está ligado ao corpo. Ao corpo não, né? Ao espírito dele.
Então o quadro tá onde, mais ou menos?
Boa pergunta.
Eu vou procurar o quadro, então. Eu vou passar com tudo e vou à procura do quadro.
Teste de percepção, por favor.
Lucas, eu posso usar Acadêmico da Magia pra dar uma dádiva pra tentar canalizar onde tá?
Não, é um simples quadro. Não tem...
Ele não, mas ele não faz ligação com o mundo...
Sim, mas é um quadro. Um quadro fica num local legal para as pessoas olharem. Um acadêmico da magia não tem mais facilidade para ver, para encontrar o local. Você começa a olhar assim, você chuta que deve ficar na parte da biblioteca, subindo o lance de escadas, que agora está podre. Você sabe que geralmente essas famílias costumavam ter uma biblioteca no andar superior, onde geralmente eles fumavam, liam livros e admiravam os quadros, obras de arte de maneira geral. Você começa a... Você vê que tem uma escada mais pra cima. Pode se mover. Entretanto, ela está bem podre. Uxas, Dali.
Eu quero tentar um combo de ações. Só me diga se é possível. Certo? Como ele está preso agora na forma material...
Aqui, Lucas.
Como ele tá preso na forma material, eu presumo que ele agora pode ser intimidado. Eu escutei o que o Drow Vendel falou, até meio que em transe, teoricamente em dialeto sombrio. Eu consigo traduzir?
Consegue. Você viu que ele utilizou o nome do Kevin em... através do dialeto sombrio e mais algumas palavras-chave que mantém ele momentaneamente materializado.
Eu falei, ahá, uhul, o Zoff mandou comer o seu bolo.
O Uxas, ele estende o braço tatuado. Eu vou conjurar obediência. E no fim da conjuração, eu adiciono o nome do Kevin. Então...
Caralho.
Eu vou falar... O que sai da boca do Uxas é exatamente... Isso aqui.
Porra, eu falei que já não falava o nome dele em dialeto sombrio. Eu tenho dois bons e coisas estranhas acontecem quando você sabe o nome da pessoa no dialeto sombrio.
Eita, eu soltei aqui, mas não foi o bom. Só
é o cara que faz um teste, né? Então ele faz com duas penalidades. Fazer agora.
Eu falei que é feito um narrativo, né?
Não,
eu
mas falei... tá válido. Ficou foda, velho.
É porque vocês fizeram que tu falou sem mesmo saber, pelo contato, até pelo que a gente passou nas mãos dele. Só como eu consigo traduzir.
Ele faz um teste de vontade, né, Valdo?
Isso.
Ele faz com dois boons, porque você sabe o nome dele. Dois bens, desculpe. Que você sabe o nome dele em dialeto sombrio. E ele faz com menos um Benny porque ele está amedrontado por vocês dois. Beleza. Certo? Rolar aqui.
Eu vou rolar também aqui pra gente comparar.
Não, é só ele que faz, pelo que eu entendi. Ah, não. Intelecto versus vontade. Ele rolou poderosos 4. Será que você vai fracassar?
7, velho!
Conjurador fisga a alma do alvo. Conjurador fez uma jogada de ataque.
Aí o Luxus fala: Kevin, faz favor, pega o quadro lá pra mim. Fala, filhão! Aí ele vai e pega o quadro da
porra. Qual é a tua primeira ordem, Luxus? Seja específico. Você passou, imagina.
Eu vou dar uma de Sung Jin-Wo. Só que eu vou só adaptar um pouquinho. Eu digo: submeta-se!
Ele começa a tremer, você vê que ele não é tão substancial. As mãos dele começam a tremer, entram no corpo dele, voltam. Ele tenta se espernear com todas as forças dele. Entretanto, após um lance dele girando completamente o corpo, você vê um joelho dele está no chão e o corpo dele curvado. Faz um teste de intelecto. Tu também pode, Jefferson, que você foi escravo de um mago. Dryan, tu não vai poder porque tu tá longe, e Dio também, beleza?
No caso, eu posso fazer também?
Podem sim, vocês dois podem.
Como eu também fui escravo de um mago, eu tenho um boom?
Tem.
E como... Mago filho da puta, a orgia foi com o mago, Jefferson.
Caralho, velho, a gente tem uma para de sacerdotes que foi escravizados.
Ô Lucas, é intelecto puro meu, né? Só porque eu tenho background...
Não, tu pode rolar um boom. Pode rolar um boom. Tu não tem o background de ser escravizado por um mago?
É, eu achei que isso me permitiria rolar somente.
Não, tem um boom. Que algumas coisas que só com o usuário de magia pode, isso é conhecimento.
Ainda assim, algo na minha mente escapou. Eu tirei
a foi baixo.
Foi 8.
Dá-se 8.
Foi 8 mais 1 menos 1.
É. Eval tirou 20 ao todo, não foi 20 natural desta vez.
20 é o número da Eval.
É. Uxas, você tem em sua mão uma magia que pode selar qualquer coisa. Você sabe, por conhecimentos seus, conhecimento que o próprio Drovendel passou, e conhecimentos que também o Ricker passou, que almas podem ser fixadas, presas nesse plano, em objetos. Você sabe que, pelo seu conhecimento que você tem agora, você pode fazer pequenas alterações na runa gravada em seu braço. E não... simplesmente travar o Kevin no quadro ou aprisioná-lo em outro local.
Não. No pinico. Tem que ser no pinico. Esse você... filho da puta merece ficar cravado num pinico.
A gente mijar em cima, né?
É isso aí.
Você pode aprisioná-lo em um item pequeno e de fácil acesso.
Pinico. Cara, vai ser tão fácil a gente achar um pinico nesse casarão, velho.
Porém, contudo, aí eu quebro o contrato com o cara, né? Que é uso único.
É, cara, mas detalhes.
O pinico amaldiçoado da propriedade...
Mas você teria ao seu serviço uma assombração do Kevin, que estaria obrigado eternamente a servir o possuidor do pinico mágico.
Aí, isso só combina, sabe com o quê? Com o trinket do meu personagem, que é um objeto nojento. Porém, não.
Na primeira sessão tu falasse que era o pênis de um meio-elfo que você cortou e salgou.
É, aí vai prender ele no pinto. Mas não.
Faz o espírito do Kevin virar um porta-pinto, pô.
Não, eu continuo com a mão assim, tipo, como pra ele saber que eu tô pronto pra selá-lo e eu tenho o nome dele, enquanto isso eu grito: Ricker! Pegue o quadro! Kevin, onde está? Só quando ele eu digo merece... Kevin, eu digo Kevin assim, usando o nome dele.
Sim, ele se treme, está no
é que
quarto
ele mudou
de estudos.
O nome dele pra Kevin no plano primário, no plano. De todas as coisas, na escrita universal, é Kevin.
Só que tem um apóstrofozinho, né? Não é? Pronto, no sombrio é isso.
É Kevin.
Está atrás da estante. Está atrás da estante. No quarto de estudos.
Faz ele dizer que ele come cocô. Ei, faz ele dizer que ele come cocô.
Nisso fechou o turno, já fez coisa demais. Drovendel.
Eu pego, eu vejo o Kevin assim, totalmente submetido, se tremendo, se travando, se trancando. Aí eu vou executar uma ação pra buscar um pinico. Eu falo, Lucas, Eu acho por bem que Kevin sofra pelo que ele fez. Você não acha que criaturas mais dignas sofreram muito mais do que ele deveria sofrer? Vou buscar um elemento do qual possa ser o receptáculo do nosso querido Kevinho. Kevinho. Lucas, eu acho algum pinico?
É, tu vai gastar teu movimento, não é difícil achar. Tá enferrujado, cheio de lodo e lama, mas você acha.
Beleza, eu uso meu movimento pra achar esse pinico. O pinico tá cheio ou tá vazio?
Tá cheio de lodo, excrementos e coisas a mais do tempo.
Pronto,
do jeito que eu queria, né?
Eu vou usar o meu outro movimento pra cagar no pinico.
Pois isso não é um movimento.
Não, minha outra ação. Que tem ação curta e ação demorada. Pronto, a minha ação total é achar o pinico, cagar no pinico e o pinico ser avatar do Kevin.
São alguns minutos pra você fazer isso. Suzuki, o Belo.
Eu vou chegar na cena.
É o Bárbaro que entra em fúria pra cagar.
Eu acho que com o double move eu consigo chegar, Lucas.
Beleza. Você quando vê vejo, o espectro.
Tá só o Lucas, no caso, e o espectro, não
é
isso?
É.
Não, eu tô lá também, tô cagando no pinico.
Não, perto tu do tá mais ou menos aqui procurando pinico fazendo isso.
Ah, beleza.
Quando eu chego naquele. Pronto pra ação, quando eu olho que ele tá prostrado perante o Uxas, eu assumo uma postura mais séria, que é um pouco contraditório pro meu personagem. Ele bota o porretezinho numa cintura, alguma coisa pendurada assim. Diz, bem, Uxas, pelo que percebi, você já dominou a situação. Mas, embora eu menospreze essa criatura e saiba que isso é um mal proveniente, sabemos que a única solução é a luz. Permita-me que eu guie ele para a luz.
Meu amigo, eu olho assim pro Suzuki.
Um claro, não.
Eu apenas baixo a cabeça, tipo, tiro meu bonezinho maroto, meu chapeuzinho.
Boné.
E dou as costas, velho, pra cena, tá ligado? Porque pra o meu personagem, embora essa criatura seja miseravelmente ruim, a luz é a única coisa que pode combater as sombras. E se o destino dele é permanecer nas sombras, eu não quero compactuar diretamente com isso.
Nobre. Rick, você acha o...
Deixa mais quadro? Aqui, assim.
Pode falar, desculpa ter interrompido.
Só tipo, me afastei da cena.
Uhum. Rick, você acha o quadro atrás da estante e você desce novamente a estante. Ah, a estante não. As escadas, tu vai devagar porque elas estão podres. Quando você tá descendo, você vê o... Desculpa, Droven...
Desculpa. Hã? Desculpa aí, eu tive que me ausentar aqui.
Não, você subiu, você encontrou o quadro, o Kevin foi obrigado.
Eu tive que me ausentar. Aqui eu vou ter agora.
Ah, então, você subiu a escada, certo?
Tá agindo agora.
Ah, então, sim. Tá agindo agora. Você subiu o lance de escadas, o Kevin ele foi obrigado pelo personagem do Evaldo Uxas a falar a localização onde estava o quadro, você rapidamente achou, estava atrás de uma escrivaninha. Escrivaninha não, atrás de um estante. Você pega o quadro e, diferentemente de todas as coisas, não só da mansão, mas como de todo esse vilarejo, o quadro está impecado, sem nada de poeira, completamente perfeito. Quase como se fosse imune à passagem dos tempos.
A missão era pegar esse quadro, né?
Exato. E você vê o quadro do Kevin.
Lucas, eu consigo absorver essa alma?
Não, porque ele já está submetido a outra pessoa. Você viu, teu personagem no caso viu, né? Que tu deve ter saído.
psicopata assassino de criança, né, velho? Aqui nessa mesa.
Não, é porque Drago teve que sair, mas o personagem dele viu. Tu viu o Uxas utilizando alguma espécie de magia, falando no dialeto sombrio, e o espectro que deve ser do Kevin ajoelhando-se e obedecendo a ele.
Ok, eu... Mas por eu ter o quadro, ele não me obedece.
O quadro fica... quadro é o item, o objeto a qual a manifestação, a alma do Kevin está presa. Você sabe que o quadro, onde o quadro estiver, o Kevin irá com ele. Se o quadro for destruído, o Kevin parte desse mundo.
Não, mas eu não vou destruir o quadro, porque a missão é o quadro.
A missão é o quadro, é
isso. É, eu vou descer com o quadro, então.
Beleza. Não tem mais iniciativa, certo? O Ricker vem descendo com o quadro cuidadosamente pela escada completamente podre. O Drovendale termina de fazer uma obra em meio a um pinico e vai...
Não, fazendo a punição... É meio que o início da punição eterna, Kevin.
E vocês três se reúnem em meio à mansão arruinada. Vocês veem que o Suzuki está um pouco afastado, sentado do lado de fora da mansão, um pouco decepcionado, eu diria.
Sim.
O que eu vocês diria. Fazem?
Eu fui no portal, assim, do portão, depois que encerrou a situação. Uxas, ele prendeu o Kevin no pinico?
Não, aí é com vocês.
Não, isso aí eu deixo pra Evaldo decidir se ele vai fazer isso ou não.
Então, a cena. Você tá com o pinico aí... na mão, o Uxas ainda tem o espectro do Kevin subjugado, e vocês veem o Ricker descendo com o quadro.
Eu acho que o Kevin, ele merece pagar pelo que ele fez. E eu acho que essa é a punição. Esse é o objeto a qual ele deve ficar relegado, com a sua alma tão pomposa e tão gananciosa de possuir, que seja ele a possuir o meu café da manhã dentro desse pinico. Aí eu coloco assim, tá ligado? E eu vou até o portal da mansão e digo: Suzuki, vamos se divertir, meu irmão! Tacar fogo nessa mansão! Aí eu já começo a acender a tocha. Pra ver se isso levanta o ânimo dele.
Beleza, aí, quando ele fazer teste pra isso, mansão,
o fogo purificador me anima. Eu vou. Não aquela animação de tipo, vamos lá, mas tipo, um conforto de acabar com uma coisa que causou tanto mal, de certa forma. Purificar.
Tacar fogo em tudo.
Lucas.
Eu
tento. Da mesma maneira que eu fiz a primeira vez para convocar, para barganhar, eu tento convocar para terminar. Só que antes de usar a parada do braço.
Aí nisso eu vou tentar ser um pouco filha da puta e tentar te corromper um pouco. Cabe a você aceitar ou não. Certo?
Certo.
Não precisa fazer rolagem para nada. Você sabe, você conseguiu perceber pelo todos os conhecimentos passados até aí, que a alma do Kevin é repleta de rancor, inveja e fúria. Você sabe que os itens mágicos no mundo de Kador precisam de algo a mais para serem construídos. Geralmente é feito com grandes quantidades de magia de magos poderosos ou pessoas que entendem disso. Todavia, você sabe que dentre os itens mágicos mais poderosos, há um rol deles que são feitos através da alma de pessoas aprisionadas eternamente nesses itens. Uma alma tão rancorosa e invejosa como a do Kevin criaria um item perigoso, entretanto poderoso. Você pode não conseguir fazer isso apenas com o seu poder, mas no seu braço direito, eu diria, lhe foi dado um presente que você pode modificar levemente para conseguir tal façanha. Cabe.
Suborno, isso aí. Pra você deixar o assassino de criança vivo.
Suborno. Calma. Cabe ao Uxas ponderar e decidir o que é melhor.
Eu posso, da mesma forma que a gente fez na última mesa do In Nomine Domini, eu posso rolar algo equivalente à ganância?
Pode. Joga um D20 aí, escolhe acima de 11 ou abaixo de 11.
A corrupção do meu personagem tá bem alta. Eu vou fazer o seguinte.
Só um momento. Evaldo, como é que eu tiro vocês de um mapa agora? Tá todo mundo separado. Ou não tira?
Tem como arrastar tudinho pra um só. Ou tem uma abazinha só players.
Certo. Ah, a magia. Minha... Valeu, obrigado.
A minha corrupção, ela está... 12.
Bom.
Eu vou rolar um D20 menor que 12. Não, na verdade, maior que 12, que é uma probabilidade um pouquinho menor, eu consigo passar. Menor que 12, ganância vai comer solta.
Beleza, dale aí. Consegue passar.
O você sente aquilo, mas ele lembra que acordos são feitos por um bom motivo. Ele apertou mãos com o diabo, então ele tem que cumprir. Ele tenta chamar novamente a entidade.
Quando você faz isso, você novamente se vê num local completamente verdejante, onde pessoas trabalham felizes para colher a safra de trigo, que será bem grande este ano. O sol brilha e você vê que essas pessoas nem percebem que você está aí. Aquele mesmo ser encapuzado com um capote pesado em um chapéu de aba larga levanta os olhos dele completamente amarelados, sem pupila nem nada, olha pra ti. Temos um acordo. Ele estende a mão.
E eu estendo a mão. Só quando eu vou apertar, eu digo: permita-me pedir uma coisa a mais.
Dependendo do seu pedido, talvez eu consiga.
Eu não peço para mim, mas sim para meu companheiro. E acredito que você também irá se beneficiar. Permita-me e ajude-me a prender esse espectro em um item. Aí eu levanto assim as mãos. Eu já sou de vocês. Permita que nós possamos prender esse maldito espectro dentro de um item que eu irei dar a um companheiro meu. Ele já caminha para o abismo. Já olhou para o abismo e o abismo já olhou de volta. Permita que esse objeto traga a sombra para ele e para os que estão próximos. E eu continuarei coletando almas. Prometo que cada alma que eu ceifar, farei de tudo para encaminhá-la.
Ele olha assim. Talvez o orgulho dele sendo ferido por pouco tempo, talvez 100 anos, um pouco mais, deixe o sabor de sua alma ainda mais doce com o orgulho ferido. Eu concordo com isso. Entretanto, a manifestação dele no plano primário, no plano de vocês, estará completamente anulada. Ele verá, sentirá tudo, mas não conseguirá se manifestar. Entretanto, após esse pequeno espaço de tempo, eu colherei a alma dele.
Eu agradeço. Colocarei a alma dele em uma arma E o ódio e rancor presos nessa entidade patética irão contribuir para a causa.
Você volta ao casarão completamente destruído.
E eu olho pro Drovendel. Drovendel, dê-me suas armas. Tenho um presente pra você.
Eu volto, olho assim pro Lucas. Lucas. Eu olho pra Lucas.
Você vê pela quarta parede.
Eu olho sem entender. Minhas armas? Por que ele está pedindo minhas armas, não?
Esse maldito precisa de um castigo. Eu irei escravizá-lo, atá-lo e amordaçá-lo a uma de suas armas, e você empunhará a fúria e fará dele um escravo. Para a glória de Urzoth.
Só que, indiretamente, estarei dando o que ele mais quer. Quer continuar matando, pois as minhas armas só servem para isso.
Aí eu dou uma risada. Ele já está acorrentado, humilhado, escorraçado. Você não sabe o que o espera.
Uxas, eu não sei como dizer isso, mas eu não me sinto confortável tendo a alma de um assassino de crianças ou assassino de jovens acorrentados a mim ou a alguma coisa que eu possua. O Kevin conseguiu despertar o que há de pior em mim. Ele conseguiu me fazer ter lembranças de coisas que eu sequer achei que ainda existiam lá. Eu, sinceramente, não gostaria de portar esse fardo. Se você deseja dar um uso a essa ferramenta profana, que seja seu. Acho que você tem mais estômago para um assassino de sua própria espécie do que eu. E com certeza isso não fenece nada nossa irmandade em Usopp e a honra que você demonstrou aqui.
Muito bem.
Eu rejeito. Eu sei que é metagame, mas o Drovendel ele não vai descer tão.
Não é metagame. É Jefferson um, Drovendel outro. Muito bom. Eu gostei. Quando ele diz isso, Lucas, então eu tiro a espada de duas mãos que eu tô guardando nas costas, que eu não uso. Pego ela, tipo, eu que cravo no peito do Kevin, tá ligado?
Sim.
Pra prendê-lo na espada de duas mãos. Você é meu.
Quando você fala essas palavras, a alma do Kevin... Você sente a amargura, a inveja dele, todo o ódio dele aumentando, enquanto o corpo espectral dele vai sendo sugado para a espada que você possui. À mesma medida que a tatuagem rúnica que você tem no braço some, você vê um leve brilho na espada. E com isso, com o primeiro item amaldiçoado do jogo, nós terminamos por aqui esta sessão de Legião RPG. Jefferson, por favor.
Se você acompanhou até aqui, já sabe, aquele velho ritual do YouTube. Se gostou, deixa curtir. Se não gostou, deixa discutir. Engajamento é medido com aprovações e desaprovações. Se quiser passar a palavra adiante, compartilhe, fale para a galera. A gente está tentando manter essa mesa nos trilhos do caos, mas tá aí. Enfim, obrigado por ouvir e é isso. Até mais. Tchau.
E que o Zoff abençoe seu caminho.
Zoff não, que giraia.